Bom dia, senhores deputados. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a equipe que o acompanha, senhoras e senhores deputados. Dizer-vos que estamos numa reunião de requerimentos e aquilo que combinamos, como se lembram, houve aqui uma ligeira alteração na nossa grelha de tempos, era uma intervenção inicial, se o Sr. Ministro assim desejar, eu acho como é habitual. Depois temos requerimentos, o primeiro é do Partido Socialista, sobre reprogramação dos fundos comunitários. Depois temos reposição das ligações telefónicas destruídas pelos incêndios de outubro, a requerimento do Partido Comunista Português. O Sr. Deputado Bruno Dias está doente e, portanto, não julgo que não participará, mas obviamente faremos a discussão na mesma. Depois temos dois requerimentos do CDS, um sobre a ponte 25 de Abril e a situação ferroviária nacional. O Sr. Ministro pretenderá fazer uma intervenção curta sobre todos os requerimentos. Passaremos depois por ordem a cada grupo requerente. 5 minutos resposta individual, 3 minutos resposta conjunta. Tínhamos combinado 2 minutos, mas era na lógica de fazermos uma reunião em duas partes. A pedido do Sr. Ministro e aceito por nós, e julgo que damos um bom exemplo, começar cedo e terminar cedo, eu sugeria que os 2 minutos ficassem na parte final, uma vez que não interrompemos a reunião, na parte final, se algum deputado de algum parlamentar o desejar comunicar à mesa, e faremos então uma intervenção de 2 minutos, porque uma vez que os 2 minutos é intervenção aos deputados que eventualmente não sejam os coordenadores ou que não tenham feito as intervenções iniciais, e faríamos 2 minutos sobre todas as matérias para os deputados que entenderem, não é obrigatório. E eu pedia, era, uma vez que o Sr. Ministro pediu e queria agradecer-lhe o facto de ter aceito rapidamente e ter concertado este horário connosco, que tenho mais que fazer à tarde, por isso é que não fizemos a reunião em duas partes, portanto pedia a atenção dos grupos parlamentares para essa circunstância. Nós próprios temos também trabalho durante a tarde, portanto peço-vos contenção, precisão, eu, como farei perguntas, vou-me impor a mim mesmo esse rigor, que é conciso, direto e cumprir todos os nossos tempos. Sr. Ministro, tem mais uma? Muito obrigado, bem-vindo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, renovados cumprimentos. E, portanto, tentando aqui também dar o exemplo, percorreria rapidamente os 4 temas a jeito de introdução e também, digamos, de sustentação àquilo que há de ser depois a minha disponibilidade para responder a todas as questões. Relativamente à primeira das matérias, a reprogramação dos fundos do Portugal 2020, julgo que o ponto em que nos encontramos relativamente a esta reprogramação e também o encadeamento de audições que este Parlamento já realizou anteriormente sobre a matéria, permite-nos, julgo que dizer que a crítica gratuita que durante alguns meses foi realizada, em particular pelo maior partido da oposição, este processo de reprogramação, não encontrou sustentação no terreno. A conflitualidade que procuraram gerar aqui de forma artificial não encontrou sustentação. Temos hoje um exercício de reprogramação que é consensual. É um exercício que foi apoiado generalizadamente pelas autarquias, pelos governos regionais, pelos principais agentes económicos e sociais. No ponto em que nos encontramos, essa proposta de reprogramação foi não só aprovada em todos os comitês de acompanhamento dos respectivos programas operacionais, como aprovada por unanimidade. Por unanimidade, recordo, com a participação dos 2 governos regionais e da Associação Nacional de Municípios, na Comissão Interministerial de Coordenação do Portugal 2020. Submetemos, portanto, depois em julho, a reprogramação dos vários programas operacionais formalmente à Comissão Europeia, embora, como sabem, o processo tenha sido precedido uma interlocução informal e da participação da Comissão Europeia, como é devido, nos comitês de acompanhamento. Temos expectativa da sua aprovação final em breve, nas próximas semanas, início de outubro. Com esta reprogramação, só para recordar, iremos reforçar os principais eixos do Programa Nacional de Reformas, nomeadamente, em primeiro lugar, desde logo, as qualificações, o suporte às políticas públicas de qualificação da população, em particular, quer no âmbito do Programa Qualifica, quer no âmbito do ensino profissional, áreas que tinham sido cortadas, amputadas muito significativamente na programação inicial do Portugal 2020, era uma opção política do governo anterior, menos prioridade à qualificação de adultos, menos prioridade certamente ao ensino profissional, pelo menos naquilo que era o financiamento dessas políticas. Revertemos essa situação com o reforço de 500 milhões de euros desta área. O reforço também das verbas destinadas aos chamados sistemas de incentivos, através desse reforço de cerca de 600 milhões de euros e da criação de um novo instrumento de apoio no âmbito desses sistemas de incentivos, pretendemos manter uma dinâmica de apoio ao investimento empresarial da natureza daquela que ocorreu nos últimos anos, permitindo assim apoiar até ao final do Portugal 2020 cerca de mais 5 mil milhões de euros de investimento empresarial. Relativamente ao investimento territorial, um reforço superior a 600 milhões de euros nos investimentos de proximidade, autárquicos, na área do ensino, das escolas, dos centros de saúde, património histórico, reabilitação urbana e na área da mobilidade urbana, fazendo também um reforço naquilo que é o financiamento, não só dos sistemas de mobilidade urbana, como os metros, como a linha de Cascais, deixem-me lá repetir, mas também na questão do sistema de mobilidade do Mondego, que não tinha sido financiado na programação inicial do Portugal 2020 e que agora é por nós proposto que seja feito tal financiamento no programa CEUR. No que respeita à reposição das comunicações após os incêndios de 2017, a informação que vos trarei, que vos trago, é aquela que é proveniente, digamos, do trabalho de acompanhamento feito pelo regulador, é assim que deve ser, nos termos desta matéria. O regulador informa-nos que das mais de 500 mil famílias afetadas por, digamos, pelos incêndios do ano passado, portanto, a generalidade dos processos estão agora concluídos e informa que, dos dados de setembro, de 7 de setembro, que nos reportou, que haverá 100 famílias, 100 clientes sem reposição de serviço concluída, das quais 20 com o serviço de reposição agendado, 40 em que as pessoas recusaram a proposta que lhes terá sido apresentada pelos operadores para essa reposição e outras cerca de 40 são pessoas que os operadores indicam, um operador em particular indica que não conseguiu contactar destas tais 500 mil ocorrências, cerca de 500 mil ocorrências de incêndios do ano passado. Relativamente ao ponto 25 de abril, o Parlamento também já procedeu a extensas audições sobre a matéria. É conhecido que a ponto 25 de abril é a nossa obra de arte mais monitorizada pela sua especificidade, pela sua utilização brutal, são 100 milhões de utilizações anuais e, portanto, a sua criticidade no nosso sistema de mobilidade faz com que seja a nossa obra de arte mais monitorizada entre todas as que estão sob responsabilidade do Estado, em particular, neste caso, da IP. O ISQ e o LUNEC fazem um acompanhamento há vários anos de grande proximidade a esta obra de arte. Tivemos um relatório do ISQ em janeiro, que detectou a necessidade de avançar para obras no período seguinte. Tivemos a confirmação a pedido do Governo, no âmbito do sistema de monitorização, mas uma confirmação específica pedida pelo Governo desse relatório do ISQ por parte do LUNEC em fevereiro. No início de março, autorizámos a realização das obras que eram necessárias. Essas obras, o processo, digamos, de desenvolvimento dessas obras está em pleno curso. Neste momento já recebemos propostas dos empreiteiros que concorreram àquele concurso. Já foi, aliás, feita uma proposta de seleção do empreiteiro a avançar. O concurso, por exemplo, da empresa de acompanhamento do projeto da Parsons já está mesmo em curso. Como dizia, foi feita a escolha, digamos, daquele que será o empreiteiro que apresentou a proposta melhor e está neste momento em fase de audiência prévia. Mantemos a perspectiva, se não tivermos aqui nenhuma surpresa relativamente às reclamações dos concorrentes e na questão do visto do Tribunal de Contas, mantemos a perspectiva de que esta obra ainda se possa eventualmente iniciar este ano ou no início de 2019, completamente dentro dos calendários referidos e defendidos pelas entidades de acompanhamento, nomeadamente pelo LUNEC. Por isso esta obra, como disse o Sr. Presidente do LUNEC, está segura e continuará a estar segura, é essa a nossa perspectiva. Finalmente, no que respeita à questão da ferrovia, tivemos já sobre esta matéria um debate na última semana em comissão permanente, mas temos todo o prazer em continuar a esclarecer os seus deputados e julgamos de ser da maior importância que isso aconteça. Senhores e seus deputados, conhecem a realidade da ferrovia portuguesa, conhecem bem a estratégia, em particular os deputados da direita que protagonizaram no último mandato em que governaram, em que o abandono em ordem a preparar a privatização quer da EMF, quer das linhas lucrativas da CP, não foi só praticado como até estava escrito em documentos desse governo, a racionalização de linhas, a redução de recursos humanos da EMF, nomeadamente, que foi brutal, a tentativa frustrada de privatização que ensaiaram, e até, aliás, a não dotação sequer da linha de Cascais para a tal privatização ou para a tal concessão a privados, como prometiam em fundos comunitários, enganando, aliás, os utilizadores daqueles concelhos, daquela linha, do meu ponto de vista. Na verdade, estabilizámos a situação da CP relativamente aos recursos humanos, autorizámos agora a contratação de mais pessoal, decidimos o aluguer de material circulante adicional, decidimos a aquisição de mais material circulante, isto tudo enquanto, ao longo de todo o mandato e desde o início deste mandato, desde fevereiro de 2016, implementámos o mais ambicioso programa de modernização das infraestruturas ferroviárias de há muitas décadas para cá, o Ferrovia 2020. Por isso, certamente, teremos a oportunidade de fazer o debate político daquilo que é a diferença entre a estratégia política do anterior governo e da direita para a ferrovia, aliás, já reiterada em momentos recentes, nomeadamente pelo CDS, quando falou na estratégia da concessão de várias linhas a privados, portanto, esta é uma questão clara para nós. Aqui, curiosamente, a direita apresenta-se um pouco dividida nesta matéria. O CDS não se importa que agora este governo faça alguma renovação da linha de Cascais, aparentemente, porque não se opôs à reprogramação para incluir fundos para a linha de Cascais, o que tinha prometido no PETI e não fez quando programou os fundos comunitários, mas diz logo claramente que é para, se for o caso, concessionar a privados. O PSD, entretanto, o PSD opôs-se à reprogramação dos fundos comunitários para colocar recursos no financiamento da renovação da linha de Cascais e, portanto, certamente terá também a responsabilidade política de explicar porque é que se opõe à reprogramação que põe fundos na renovação da linha de Cascais e depois a seguir vem-se queixar dos problemas da ferrovia. Enquanto, digamos, se faz este tipo de debate, se cria este tipo de ruído em torno da ferrovia, os trabalhadores da CP estão a fazer o melhor que podem para que a CP continue a entregar um serviço de qualidade aos portugueses. E eu quero destacar que enquanto os senhores e os senhores deputados andaram a falar, e muitos agentes políticos, certamente, e da comunicação andaram a falar em caos na CP, a CP no mês de agosto esteve a entregar 99,4% dos comboios. A regularidade da CP em agosto foi 99,4%, o que são, aliás, os melhores indicadores de regularidade no perfil dos últimos 4, 5 anos que podemos detectar. E, portanto, acho que é o mais importante enquanto se faz este tipo de debate político, que é legítimo, que tem que se fazer sobre a estratégia para a CP, mas o esforço extraordinário dos trabalhadores da CP para entregar aqueles resultados é o que eu quero destacar e aquilo que é a capacidade que a CP continua a ter, apesar de dificuldades que ninguém ignora e que estamos a tentar ultrapassar para entregar um serviço com esta regularidade aos portugueses. E, Sr. Presidente, para não incumprir aquilo que me pediu no início, fico agora à disposição dos senhores e seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora à discussão do requerimento a requerimento. O primeiro é do Partido Socialista, a reprogramação dos fundos comunitários. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. Queria começar por clarificar, este requerimento tem já há algum tempo. Surgiu na altura em que a oposição tentou incendiar um processo de reprogramação dos fundos que seguia moldes completamente normais de debate e de procura de consensos com as regiões. E passado todo este tempo e todo este debate, parece mais ou menos óbvio para aquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha razão. O PSD e o CDS, aliás, não conseguiu demonstrar em nenhuma circunstância, em nenhuma altura, em nenhuma audição, em nenhum debate, aquilo que foi acusando de forma leviana durante largos meses de que havia uma tentativa de desviar meios financeiros do interior para o litoral e não foi possível demonstrar porque não é possível demonstrar o que não existe e, portanto, nunca existia essa tentativa, nunca esteve em cima da mesa neste dossiê que essa matéria fosse feita dessa forma e a verdade é que chegamos no fim do dia, no fim de todo este debate, todo este trabalho que o Governo fez e o que constatamos é um largo consenso das regiões, incluindo das regiões autónomas, no que diz respeito a esta reprogramação. E, portanto, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista felicitar o Governo, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado em particular, pela forma como negociaram este processo e por ter sido capaz de fazer aquilo que se comprometeu na fase inicial deste processo, que foi, de alguma maneira, manter o bom trabalho de execução do PT 2020, que era uma das condições essenciais e por isso criou algumas condições para que este processo de reprogramação fosse bem feito e fica também, de alguma forma, para a história, aquilo que nos parece evidente, que o PT 2020 teve 2 anos de grande atraso de execução, nunca tinha acontecido, quando o PS assumiu o governo, esse já é um clássico, apenas 4 milhões de euros distribuídos para o setor empresarial, o que é de facto um fracasso, e nós ousamos, de alguma forma até, se me permitirem, contrariar a sabedoria popular, que diz que o que nasce torto já nasce indireita, mas foi possível, com o empenho deste governo, endireitar aquilo que, por um lado, a coligação não foi capaz de negociar em condições, como aliás o Sr. Ministro acabou de dizer, relativamente às infraestruturas de mobilidade, mas também relativamente à execução do próprio programa, que hoje revela que assume execuções acima da média nacional, acima da média europeia, perdão, o que revela de facto um trabalho extraordinário deste governo nesta matéria, que é tão importante para o país. Aliás, queria sublinhar que aquilo que a oposição tentou colocar como sendo uma tentativa de desviar verbas do interior para o litoral tinha efetivamente a ver com o metro e com a linha de Cascais, como o Sr. Ministro acabou de referir, ignorando... A oposição ignorou de forma deliberada, e isso é lamentável, que o Governo acabou por encontrar uma solução que ainda por cima acrescentou meios de financiamento para o investimento em Portugal. E, portanto, lamentamos que o PSD e o CDS não tivesse se colocado ao lado deste processo de reprogramação, que era obviamente uma imagem que tentaram passar numa fase inicial, mas rapidamente, por motivos eleitoralistas, colocaram-se contra investimentos importantíssimos para o país e que, conforme já foi sublinhado várias vezes, não retiraram meios do interior e das regiões de coesão, conforme tentaram colocar no debate público em Portugal. E, portanto, queria terminar dizendo ao Sr. Ministro que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos com grande expectativa sobre aquilo que será a tomada de posição de Bruxelas relativamente à proposta que o país entregou. Estamos com, obviamente, uma expectativa positiva de que essa proposta será aprovada, para bem do país e para bem daqueles que também aprovaram em consenso a proposta que foi apresentada. E, portanto, fica basicamente esta mensagem e, de alguma maneira, se o Sr. Ministro achar conveniente acrescentar alguma matéria sobre este processo, era útil para esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Planeamento e Infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado, sim, foi um processo longo, um processo que me parece que evoluiu positivamente. Fomos trabalhando muito com as regiões, fomos consensualizando o processo, houve muita desinformação pelo caminho que felizmente fomos podendo afastar. Esta ideia de retirada de dinheiro às regiões de coesão ficou absolutamente demonstrada, parece-me, desde o início, quando evidenciámos que, por exemplo, o financiamento dessas obras nos metros de Lisboa e Porto, no sistema de mobilidade do Mondego e na linha de Cascais, iriam ser financiados com verbas do programa CEUR, que é o programa que já se pode aplicar a todo o território nacional por natureza, é o que se pode aplicar nesses termos. Depois explicámos com muito detalhe que era com o chamado sistema dos contadores inteligentes, que foi financiado de outro modo, mas que obviamente eram verbas essencialmente para aplicar nas grandes zonas urbanas, uma grande percentagem desses recursos que se iria financiar esta mobilização de recursos. Para este efeito, ou com a própria questão das verbas para a eficiência energética das habitações privadas, com certeza também essencialmente verbas a aplicar, nomeadamente em edifícios, digamos, em propriedade horizontal, em edifícios nas zonas urbanas. Isto ficou muito evidente. Hoje conseguimos demonstrar claramente, quando temos um objetivo de que dos 5 mil milhões de euros de investimento a apoiar, 1.700 milhões de euros são para as regiões do interior. Quando demonstramos que não tirámos um euro dos programas das regiões de coesão para fazer esta reprogramação, mantivemos completamente intactas as verbas dos programas das regiões de coesão. Quando financiámos inclusivamente no programa CEUR, ao contrário da proposta que a direita tinha apresentado a Bruxelas e que nem sequer conseguiu ver aprovada, de financiar na altura o investimento no chamado sistema de mobilidade do Mondego com verbas do programa esse sim de região coesão, o programa da região centro, e nós decidimos financiar o sistema de mobilidade do Mondego com verbas do programa CEUR, que é o tal programa que dizem que é para as zonas urbanas e que estamos a pôr dinheiro nas zonas urbanas, quem pôs esse dinheiro do programa CEUR no sistema de mobilidade do Mondego foi este governo na proposta que apresentou a Bruxelas, ao contrário daquilo que tinha anteriormente sido tentado, embora de forma frustrada. E por isso, A proposta de reprogramação fez o seu caminho, foi discutida com a Comissão Europeia, foi discutida nos comitês de acompanhamento. Temos toda a expectativa, naturalmente, que a sua aprovação corresponda a um melhor Portugal 2020, a um Portugal 2020 mais alinhado com as prioridades estratégicas do país, nomeadamente um regresso à prioridade às qualificações e ao ensino profissional como estratégia, que é a estratégia deste Governo. Um regresso à qualificação de adultos, que foi abandonada também em termos de financiamento das políticas por parte do Governo anterior. Esta proposta da descarbonização da mobilidade urbana, a continuação das condições para financiar mais 5 mil milhões de euros de investimento empresarial e um reforço muito significativo do investimento de base territorial, um investimento muito importante para a coesão e para a igualdade de oportunidades, no reforço do financiamento das escolas, no reforço do financiamento de centros de saúde, património histórico, reabilitação urbana de todo o território, mais de 600 milhões de euros disponíveis com esta reprogramação a mais para estas áreas de investimento. Tudo isto é propiciado por um processo de reprogramação que esperamos naturalmente que chegue agora a bom porto, digamos assim, e que foi, obviamente, muito trabalhado com as regiões, com muita audição dos Conselhos Regionais, com muito trabalho com os Conselhos Regionais, que chegou a um resultado positivo, e é nessa base que vamos continuar a trabalhar. E, portanto, esse ruído político que se tentou criar, com queixas em Bruxelas, com um conjunto de ações, nomeadamente o Partido Social Democrata, que depois também tem que explicar, como é que pode sequer falar de ferrovia, quando nós fizemos aquilo que não foi feito na programação inicial do Portugal 2020, que foi pôr recursos agora na reprogramação para o financiamento de obras prioritárias na linha de Cascais. O Partido Social Democrata há de explicar aos portugueses como é que andou a fazer queixas a Bruxelas, a pôr em causa o programa de reprogramação, e mesmo assim vem para aqui falar de ferrovia, vem para aqui falar da necessidade de obras na linha de Cascais. Esta é uma reprogramação que realinha com as prioridades estratégicas do país o Portugal 2020, e falo de modo positivo, e esperamos nós, naturalmente, e temos essa expectativa com base em todo o trabalho já feito com a Comissão Europeia, que venha a ser objeto de aprovação, para podermos então disponibilizar mais estes recursos à economia e à sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado António Costa Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento a todas as senhoras e os senhores deputados, cumprimento ao Sr. Ministro e toda a sua equipa. Eu começava pelo requerimento do Partido Socialista, que, como dizia um bom amigo meu, no Brasil fazem o carnaval na época que todos fazemos, mas depois fazem um segundo carnaval fora da época para manter as festividades. A sensação que dá é que temos aqui, não sei se é essa a tentativa desta iniciativa, tentar aqui disfarçar aquilo que é indisfarçável, mas tentar, ou pelo menos manter a animação. Não sei se com sucesso, portanto, gostava de perceber isso aqui. Em relação ao Sr. Ministro, não muda mesmo nada, Sr. Ministro. Aliás, o Sr. Ministro tem sido sempre, durante estes 3 anos de governação, um ministro queixinhas e um ministro da propaganda. Sr. Ministro, e demonstro já rapidamente. Eu lembro-me do memorando do governo em que o Sr. Ministro pertenceu, no ponto 3.31, quando falava das privatizações, em que escreveram o seu governo, o seu ministro, o governo acelerará o programa de privatizações. O plano existente para o período decorre até 2013, abrange transportes, aeroportos de Portugal, TAP, CP Carga e por aí fora, seu ministro. E também, se quiser, lembre-lhe os 800 quilómetros de ferrovia que estavam lá inscritos para serem cortados. Seu ministro, não se lembra disso? De certeza que não se lembra. Mas convém lembrá-lo precisamente daquilo que os senhores fizeram quando estiveram no governo e que escreveram no memorando de entendimento e que outros, na situação crítica que o país viveu, tiveram que aguentar. Mas voltamos aqui à conversa que nos traz cá hoje da reprogramação. O senhor ministro dizia em 2016, reprogramação do Portugal 2020. Bem, eu estou a falar aqui de setembro de 2016. Fundamental, urgente, reprogramar é urgente, no Jornal Notícias, 2016. O investimento das empresas está a aumentar e bastante. Aliás, temos uns resultados espetaculares. É urgente voltar a reprogramar. 2016, já o estamos a fazer. Chega, viramos a página. Reprogramar é decisivo. No público, Portugal vai renegociar fundos europeus em 2017. 2017? Vamos insistir no projeto e tal. E, Sr. Ministro, e a reprogramação vem aqui, Portugal 2020, em todos os jornais da época de 2016. 2017 foi o ano todo de reprogramação. 2018 está a terminar e reclamação não temos nada. Em termos práticos, não temos nada. Porque o Sr. Ministro, o que teria que justificar é só os 11%, pelo menos do último relatório do POCUR, onde estão os investimentos públicos, justificar aquilo que não fez, Sr. Ministro. Não é aquilo que tem que fazer, porque a sua propaganda já a conhecemos muito bem. E mais, Sr. Ministro, o Sr. Ministro devia justificar, por exemplo, porque é que nas áreas do setor social não temos investimentos, porque é que nos investimentos das escolas não temos investimentos com os fundos comunitários, já abriram concurso este ano, é verdade. Já passou 2014, 2015, já lá vão as queixinhas, penso, em relação a esse tempo. Já lá vai há muito tempo. 2016, 2017, 2018. 5 anos, Sr. Ministro. 5 anos. Equipamentos escolares financiados, infraestrutura de saúde, as taxas de execução são muito reduzidas nesta área, minúsculas mesmo. Setor social, como disse, áreas de acolhimento empresarial, infraestruturas científicas e tecnológicas. Não me digam que ainda é culpa do governo anterior. Nós estamos a reprogramar, Sr. Ministro, e a reprogramação, estamos a falar de uma reprogramação técnica. No ano que vem, tal e qual como está no acordo de parceria, teremos uma reprogramação estratégica, uma reprogramação de fundo. Não temos, Sr. Ministro. Não está assim escrito no acordo de parceria. Fica já resolvida com esta reprogramação técnica? Sr. Ministro, não sei o que é que ri. Não sei o que é que ri. Espero, ó Sr. Ministro, isto é assim, está a alocar alguns fundos para algumas áreas de um acordo de parceria que tinha 93% dos fundos, 93% dos fundos, para as regiões de convergência, apostar no metro de Lisboa com os fundos da convergência. Fundos da convergência. E apostar na linha de Cascais, Sr. Ministro, isso não é retirar dinheiro à convergência. É, efetivamente é. Nós não somos contra esse investimento. Achamos, consideramos. Ó, Sr. Ministro, sempre o dissemos, não venha cá com as suas fantasias. O senhor convive muito mal com a crítica, convive. E quando não sabe o que é que há de responder, faz esse riso no sentido de tentar desvalorizar o que é que os outros dizem. Mas não nos convence efetivamente. O Sr. Ministro, sempre dissemos que nós valorizamos investimentos no metro, investimentos no alargamento da linha do metro, mas também da linha de Cascais. Não é essa a questão. Nós estamos a falar de fundos de convergência aplicados nas regiões que têm mais potencial. Por isso, Sr. Ministro, não sei quais são. Eu acho que era fundamental, Sr. Ministro, trazer-nos aqui, de facto, os verdadeiros indicadores. E também falar, já que falou dos comitês de acompanhamento, onde foram aprovadas as reprogramações, e foram, falar das críticas que a Comissão Europeia fez a Portugal, nomeadamente da falta de indicadores, da apresentação de indicadores de desempenho, de resultados, que não sabemos nada. São ocultos, Sr. Ministro. Já passaram 5 anos da programação dos fundos comunitários, 5 anos, não temos um indicador de realização, não sabemos nada, e a reprogramação estratégica é para o ano, é feita com base nesses indicadores. Então, Sr. Ministro, tem toda a oportunidade de esclarecer aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só por uma questão de rigor, o outro carnaval no Brasil é Carnatal, é feito no Natal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então...
Informação útil.
Vamos então aos carnavais do PSD. O PSD manifestou, aliás, com essa figura de estilo que tentou utilizar relativamente à audição, manifestou e fica logo evidente o incómodo que tem com o próprio agendamento da audição. O Sr. Deputado, manifestamente tem, porque foi o Sr. Deputado que falou, portanto não teve a falar certamente em nome de... Não, Sr. Deputado, deixe-me usar da palavra para lhe explicar o que quer dizer com isto. Sr. Deputado, os senhores tinham um requerimento do Partido Socialista, muito oportuno, tempestivo, que permitiu que os senhores acompanhassem todo o processo de reprogramação, com audições dos conselhos regionais. Todo o processo foi aqui permanentemente fiscalizado e acompanhado. Eu próprio já falei da reprogramação aqui várias vezes, mas e bem, com um requerimento específico para ouvir conselhos regionais. Portanto, acompanharam todo o processo. Culmina, naturalmente, com a audição do Ministro da Tutela, depois de ouvirem as entidades, digamos, regionais relevantes, nomeadamente os conselhos regionais, que representam o tecido económico e social e autárquico dos territórios. Então, há melhor forma de acompanhar uma alteração tão importante, já agora estratégica, não técnica, digamos, do Portugal 2020, do que aquela que foi a proposta do Partido Socialista. O seu incómodo é que, ao longo dessas audições, e em particular nesta, que culmina com esse processo, tanto quanto posso recordar-me, do requerimento, o que o Sr. Deputado conseguiu foi uma mão cheia de nada, desse protesto, desse clamor que achava que ia encontrar, em relação à reprogramação do Portugal 2020. E então, o que é que lhe sobra? Epá, foi em 2018 e não em 2017 que fizeram a reprogramação. Portanto, este é o grande ataque do PSD. Ó, Sr. Deputado, realmente revelou-se mais difícil do que esperávamos reprogramar o 2020. Sabe porquê? É que tinha mesmo muitas opções com as quais não concordámos, mas tem um pequeno pormenor. Sabe qual é a dificuldade? É que o dinheiro é o mesmo. E nós tivemos a opção, que eu quero aqui reputar de essencial, de não retirar um euro dos programas das regiões de coesão. E, portanto, naturalmente, financiar políticas públicas prioritárias, como a qualificação dos portugueses, como reforçar o investimento empresarial, sem pôr em causa o quadro global e a programação, programa a programa, em particular das regiões de coesão, é mais difícil do que pode parecer, e com o consenso que foi possível obter no território. Mas está feito o nosso trabalho, bem feito, agora bem sabe que teremos que aguardar pela resposta final da Comissão Europeia. Portanto, Sr. Deputado, fizemos o trabalho. O Sr. Deputado diz-me assim, foi em 2018. Olha, Sr. Deputado, foi em 2018, mas foi feito com consenso, permite reforçar investimento empresarial, permite reforçar o apoio às qualificações, permite reforçar o apoio ao investimento das autarquias, permite reforçar o apoio à mobilidade. Depois, o que sobra? Falou-me em propaganda, eu digo-lhe, Sr. Deputado, eu não consigo encontrar melhor retórica política do que a sua quando diz, nós não somos contra as obras, apoiamos-los. Agora, aqui Del Rey não ponham ela a financiamento. Portanto, quer dizer, valia a pena que o PSD explicasse a algum português, valia a pena que o PSD explicasse a algum português a sua coerência, que é, não sou contra as obras, mas não ponha lá é dinheiro. Portanto, está a ver, ó Sr. Deputado, tem que ter um bocadinho mais de, eu diria, coerência na apresentação das posições políticas do seu partido, para que as pessoas não fiquem baralhadas, porque é demasiado importante o que está a dizer. Eu acho muito importante que façam obra nos metros e na linha de Cascais. Não me apanhará a dizer que não é importante. Não ponha lá dinheiro. Essa é, no fundo, a posição do PSD, está a ver, Sr. Deputado. E, portanto, sobra muita perplexidade em relação à sua posição. O CDS, pelo menos, faz uma espécie de, como é que se diz, de reconhecimento do erro anterior ao apoiar a reprogramação do Portugal 2020, a dizer, é correto que se lá ponha recursos para a linha de Cascais, diz assim, errei, prometi no PET e que punha lá recursos para a linha de Cascais, falhei. Ainda bem que os senhores lá estão a pôr o dinheiro agora. O CDS, pelo menos, faz essa parte do caminho. Os senhores não. O senhor consegue dizer, é muito importante fazer as obras todas. Não ponha lá dinheiro dos fundos comunitários. Portanto, isso naturalmente, Sr. Deputado, naturalmente que põe em causa toda a sua abordagem relativamente à reprogramação. Depois vem-me perguntar por execução. Ó, Sr. Deputado, não se recorda, como já aqui foi dito, e bem para o deputado Carlos Pereira, da diferença entre os 4 milhões de apoio às empresas e os mais de 1.700 milhões de euros já pagos às empresas no âmbito da atuação deste governo? O Sr. Deputado ignora que aumentou 75% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo semestre do ano passado o apoio ao investimento público. Eu vou repetir, 75% de crescimento do investimento público apoiado pelos fundos em relação ao mesmo período do ano passado, Sr. Deputado. É pouco, parece-lhe pouco esta dinâmica de evolução. Com certeza, ele recorda-se do que aqui já discutimos sobre investimento público. Não havia um concurso para os investimentos territoriais das autarquias quando chegámos ao Governo. Fizemos os concursos, aprovámos as candidaturas, as câmaras lançaram os concursos. Sr. Deputado, resultado, 75% de crescimento homólogo no primeiro semestre deste ano. Parece-lhe pouco. A mim parece-me um indicador positivo da dinâmica de execução do Portugal 2020. O que sobra efetivamente a sua intervenção nesta matéria? É muito pouco e um grande incómodo com a realização da audição numa fase em que a reprogramação obteve um tão grande consenso económico e social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Cinco obrigado, minutos. Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e a equipa toda que o acompanha. Agradecer-lhe as suas respostas até agora e dizer-lhe, Sr. Ministro, que o processo de reprogramação da aplicação dos fundos comunitários teve, como sabe, bastantes reservas da nossa parte, não apenas porque não nos pareceu que tivesse sido um processo suficientemente participado por todas as regiões e para corrigir muitas das políticas desenvolvidas pelo anterior governo, que se refletiam em escolhas erradas no Portugal 2020, nomeadamente na matéria de transportes e infraestruturas, que praticamente continuaram a ser desenvolvidas por este Governo. Aliás, o Sr. Ministro afirmou já várias vezes que os principais projetos dos transportes e infraestruturas do PETI e 3+, foram retomados por este Governo. Como sabe, nós tivemos a ocasião de manifestar muitas das nossas críticas em relação aos projetos do PT 3+, e a principal delas tem a ver com o facto de apenas 11% das verbas de investimento de todos os em transportes e infraestruturas do PT 3+, estavam dedicadas ao transporte público de passageiros. 11%. E essa correção não foi feita por este Governo. Infelizmente, na reprogramação do PT 3+, nenhum dos projetos que não foram considerados a nível de transportes públicos de passageiros, nomeadamente a correção dos erros que vão ser cometidos na programação da requalificação de algumas linhas de caminho de ferro, não foram corrigidas. E, portanto, eu não vou, digamos, entrar muito por este tema. Nós vamos ter possibilidades de discutir parcialmente alguns destes impactos ou destas escolhas, que continuam a ser, a merecer da nossa parte, bastante reserva. Mas diria apenas, Sr. Ministro, que em relação a alguns dos projetos que o Sr. Ministro enunciou, uma das coisas que parece que não está suficientemente esclarecida é qual é o conceito que esses projetos de investimento está a ser utilizado para o justificar. Por exemplo, na linha de Cascais, o Sr. Ministro anunciou um investimento à volta de 60 milhões de euros na linha de Cascais. Qual é o projeto de requalificação da linha de Cascais? O que é que o Governo decidiu, ou pelo menos quer colocar à discussão e à consideração da Assembleia da República, para o projeto de requalificação da linha de Cascais? Como o Sr. Ministro sabe, há várias ideias que estão em cima da mesa. Uma das ideias é desnivelar a linha de Cascais para fazer um novo nó em Alcântara, ligar a linha de Cascais à linha de Cintura. Isto é um investimento do género daquele que vai ser feito com a linha circular, mas já lá vamos, com a linha circular do metro em Lisboa, e não se entende, não se percebe em que é que, qual é o seguimento que o investimento na linha de Cascais vai ter. E, portanto, é indiscutível que há determinados aspectos infraestruturais da linha de Cascais que têm que ser corrigidos. A linha de Cascais tem que fazer parte do modelo de operação que segue a linha ferroviária a nível nacional, em geral. Isso implica obras a nível do sistema de alimentação elétrica, ao nível das infraestruturas, correção de acessibilidades que existem em muitas estações da linha de Cascais, articulação com outros modos de transporte. E, portanto, a pergunta é, Sr. Ministro, para quê e em que é que esse dinheiro vai ser investido? E qual é o seguimento que esse investimento vai ter? A segunda tem a ver com aquilo que o Sr. Ministro disse, que, a nosso ver, constituem erros estratégicos crassos do ponto de vista do desenvolvimento das redes de metropolitano, quer em Lisboa, quer no Porto. Infelizmente, o Sr. Ministro do Ambiente, eu sei que estas opções não são do Sr. Ministro, mas o Sr. Ministro tem tutela, digamos, ao nível dos sistemas de transporte também, e, portanto, isto é matéria sobre a qual o Sr. Ministro deve também ter uma opinião. E na rede do Metropolitano de Lisboa, o Sr. Ministro não desconhece os impactos enormes que vão ter as obras que vão ser a céu aberto, em vala, que vão ser feitas em todo o troço entre a 24 de julho e o Castré. Isso vai implicar não só um risco enorme de deslizamento de prazos na execução das obras, tal como já aconteceu no túnel do Terreiro do Paço, quando se construiu o metro aí, mas também vai ter um enorme impacto na operação dos vários sistemas de transportes de acessibilidades para a Baixa de Lisboa e, em particular, na Avenida 24 de Julho. Eu não sei se o Sr. Ministro já teve em consideração todo o clamor de críticas e de opiniões fundamentadas que vários técnicos de transporte têm feito sobre esta matéria e perguntavam-lhe se o Governo não é preferível ouvir um bocado mais a comunidade técnica e científica sobre este investimento faraónico.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
160 milhões de euros por quilómetro para 1,7 quilómetros de túnel é algo que é absolutamente inaudito.
Sr. Deputado
Heitor
Sousa, já vai com um tempo faraónico, portanto, tendo em conta a intervenção inicial.
Não é tão faraónico assim, Sr.
Não é, mas...
Mas vou já
está ao
já
nível da absurdo.
Portanto, queria-lhe perguntar se o Governo não acomodará uma maior discussão pública sobre estes investimentos que, quer em Lisboa, quer no Porto, constituem obstáculos para o desenvolvimento da rede dos metropolitanos para outras zonas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto que ainda não estão cobertas pelo sistema de metropolitano. Obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Heitor Sousa. Sr. Deputado, o primeiro comentário que fez, ou crítica, foi relativamente à participação, ao processo pouco participado no contexto das regiões, relativamente a esta reprogramação. Eu respeito essa crítica, tenho que discordar de si respeitosamente. Os Conselhos Regionais reuniram abundantes vezes relativamente à matéria da reprogramação, apresentaram as suas posições, o Governo foi fazendo evoluir a proposta e os programas regionais, os gestores dos programas regionais foram fazendo evoluir as propostas de reprogramação dos programas das regiões de coesão em face, digamos, desse pronunciamento dos Conselhos Regionais, isso é documentado, é evidente, aconteceu. Tivemos a aprovação em todos os comitês de acompanhamento, incluindo, obviamente, os programas regionais, daquilo que é a reprogramação que está agora a concluir-se, e, portanto, e os Conselhos Regionais acompanharam-nos nas versões finais da proposta de reprogramação, eu diria, sem exceção. Portanto, essa crítica, permita-me que lhe diga que me faz pouco sentido fundado, digamos, nestes factos que lhe apresento. Relativamente ao facto de dizer o PET era pouco dedicado ao transporte público de passageiros e não corrigiram, o Sr. Deputado, como depois fez a seguir, pode pôr em causa, e é legítimo que o faça, mais uma vez, pois o Governo tem as suas posições, o Sr. Ministro do Ambiente tem-nos explicado abundantemente, pode pôr em causa o destino desses investimentos. O que não pode pôr em causa é que esta reprogramação do Portugal 2020, complementada por fundos do Orçamento do Estado, reforçou o investimento público destinado ao transporte público de passageiros. O financiamento a linha de Cascais, para os dois sistemas de metros e para o sistema de mobilidade do Montego é um reforço objetivo do financiamento do transporte público de passageiros. Não há, sobre isso não pode haver nenhuma dúvida, quer dizer, é exatamente assim. A reprogramação do POCEUR, do Programa Operacional Seur, tem o seu principal móvel, é o reforço do transporte público de passageiros. Portanto, Sr. Deputado, não consigo compreender essa crítica nesses termos da mesma pessoa que no minuto a seguir começa a criticar as opções de novo investimento no transporte público de passageiros, que são completamente legítimas, embora discordando de muito do que refere, nomeadamente no que respeita aos sistemas de metros, nomeadamente no que respeita à importância, digamos, da mobilidade assegurada pela linha circular. O Sr. Ministro do Ambiente explicará muito melhor e é ele que deve fazer essa explicação que tem a tutela da área de mobilidade urbana, mas não pode é dizer que não há reforço dos recursos para e depois a seguir criticar as áreas de investimento novo exatamente no transporte público de passageiros. Portanto, sim, há reforço do transporte público de passageiros no contexto da reprogramação e não apenas da reprogramação, porque nomeadamente nos sistemas de metros o fundo ambiental concorre significativamente para esse reforço do investimento no transporte público de passageiros e na descarbonização, depois com opções que com certeza o Sr. Deputado legitimamente as discutirá e as tem discutido com o Governo e nomeadamente com o Ministro da Tutela. Relativamente à questão da linha de Cascais, dizer que a novidade desta reprogramação e da opção deste Governo em relação à fase anterior é significativa. Primeiro, não estamos a inscrever financiamento para a linha de Cascais para preparar a sua privatização. O Governo anterior era, aliás, evidente, escreveu, que era o primeiro ensaio era na linha de Cascais e depois dizia, podendo vir a estender a outras linhas este modelo, conforme a execução do modelo de Cascais. Depois não pôs, foi os fundos comunitários sequer para o investimento que se propunha fazer relativamente a essa situação. Nós não estamos a preparar a privatização nem da CP, nem das linhas lucrativas da CP, já o disse aqui. Estamos a preparar investimentos na linha de Cascais, que estimamos, com o financiamento destes fundos comunitários, estamos a preparar esses investimentos com o financiamento, agora sim, dos fundos comunitários, que não ficaram na programação inicial do Portugal 2020 da responsabilidade do governo anterior. Agora passa a haver financiamento, se a reprogramação for aprovada para esse efeito, para fazer investimentos na infraestrutura, que é o que é elegível aos fundos neste quadro comunitário, nomeadamente para reforço da segurança da linha de Cascais, para preparação para renovação de todo o sistema de eletrificação da linha de Cascais e para preparação da mudança de tensão também da linha de Cascais. Com certeza teremos aqui uma discussão mais extensa, mais detalhada sobre a linha de Cascais quando debatermos neste Parlamento o Programa Nacional de Investimentos, que há de depois então falar de temas como, por exemplo, o que falou da ligação à linha de cintura, da ligação à rede nacional. Mas o contexto do investimento concreto que agora avança é uma primeira fase de um investimento crítico naquela linha que não avançou anteriormente, porque a opção que era anunciada de pôr fundos comunitários para investimento na linha de Cascais não foi concretizada. Está agora a ser concretizada por nós e, como lhe digo, teremos certamente um debate para fazer sobre a intervenção mais extensa, mais profunda, estrutural da linha de Cascais no contexto do Programa Nacional de Investimentos. Muito obrigado, Presidente. Acho que agora fui religioso no cumprimento do tempo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sempre bom. Passo agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a equipa que acompanha. Começar, como é óbvio, por vos desejar um bom dia, agradecer muito o debate que nós estamos aqui a ter nestas duas primeiras rondas sobre a reprogramação dos fundos comunitários e é importante lembremos que estamos a ter um debate sobre uma reprogramação que já foi entregue em Bruxelas. E, portanto, nós não estamos a ter uma discussão em que o Parlamento possa participar, de alguma forma, no que vai ser entregue em Bruxelas, porque isso já foi feito. E penso, aliás, que a lógica deste debate não era essa. Quando, no dia 21 de Fevereiro, o Partido Socialista requereu, com o voto a favor do CDS, a vinda cá do Sr. Ministro, eu penso que a lógica era uma lógica bastante diferente. Era, de facto, uma lógica de diálogo, de percebermos o que é que ia acontecer, de podermos, nesse sentido, fazer um processo que seria um processo de participação. E essa matéria não aconteceu. Aliás, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda destacava exatamente este ponto e, nessa matéria, eu concordo com ele e acho que é muito importante destacarmos, de facto, essa matéria. Nós não estamos aqui a fazer um debate de participação, estamos aqui a fazer um debate em que o Sr. Ministro nos está a informar quais é que foram as opções que o Governo teve relativamente a estas matérias. E o Sr. Ministro, acima de tudo, falou de duas questões, e é sobre essas duas questões que eu gostava de lhe fazer perguntas. A questão da qualificação e do ensino profissional e depois a questão da mobilidade. Sr. Ministro, na questão da qualificação e do ensino profissional, é importante nós lembrarmos que na parte do ensino profissional, o eixo 1 do POCH, que era um eixo do Programa Operacional Capital Humano, que era um eixo que até foi bastante reforçado face ao quadro anterior, um eixo que tinha uma dotação inicial de cerca de 1.700 milhões de euros, nós percebemos, a partir do início deste ano, que era um eixo que estava sobreaquecido, isto é, a taxa de compromisso já ultrapassava a dotação. Isso gerou, aliás, várias notícias que continuamos a ter de atrasos no pagamento do ensino profissional. E eu espero que esses atrasos agora possam ser atalhados, que se possa pagar, efetivamente, as verbas que estão em atraso. E o Sr. Ministro fez aqui uma grande arenga, muita propaganda, dizendo que há uma grande aposta na qualificação, que há uma grande aposta no ensino profissional. Faço-lhe uma pergunta muito concreta. Estas verbas que neste momento estão aqui a reforçar, quer o ensino de alunos, quer o ensino profissional, vêm de onde? Vêm de dentro do próprio Programa Operacional de Capital Humano ou vêm de fora desse mesmo programa? É que se o Sr. Ministro nos responder que vêm de dentro do Programa Operacional de Capital Humano, então, objetivamente, não me parece que o Governo esteja aqui a fazer uma grande aposta política. Está a tirar de um lado da qualificação para pôr noutro lado da qualificação. Certamente que pode ter aqui prioridades. Não conheço nenhum quadro comunitário que não seja reprogramado, que não seja, nesse sentido, também alterada, essas coisas acontecem sempre, mas não parece que haja aqui um grande reforço da verba da qualificação. Depois, Sr. Ministro, linha de Cascais. Mobilidade. Se calhar eu espero, não vontade. Linha de Cascais. De facto, como dizem os meus filhos, Sr. Ministro, karma is a bitch. O Sr. Ministro estava a falar, a dizer que está tudo fantástico na ferrovia, a ferrovia não se atrasa, está tudo uma coisa absolutamente fantástica. Notícia do dinheiro vivo. Hoje mesmo, estava aqui o Sr. Ministro a falar e caiu-me aqui o aviso. CP sem material para cumprir horários na linha de Cascais.
Nos dois primeiros dias da reposição dos horários que tinham sido suspensos em abril, 8 comboios foram suprimidos em hora de ponta pela empresa nos dois primeiros dias com os novos horários. Senhor Ministro, de facto, em propaganda, há poucos que o batam. E agora vem-nos aqui dizer que vai pôr 50 milhões de euros na linha de Cascais e que a grande novidade é que não vai haver privatizações. Isto pelo mesmo ministro que privatizou a CP Carga. Há muito pouco tempo privatizou-se a CP Carga. Agora, pelos vistos, a privatização é um diabo que não se pode falar. Primeiro ponto, Sr. Ministro, nunca houve um projeto de privatização da linha de Cascais. Como sabe, havia um projeto que tinha também fundos comunitários alocados para esse mesmo projeto que permitia a requalificação da linha de Cascais, uma parte de investimento público e uma concessão pedindo aos privados para entrarem também nessa linha investindo. E, portanto, nesse sentido, se os senhores pegaram o dinheiro e quiseram usar o dinheiro noutras matérias, essa responsabilidade é a vossa. Agora, o que o senhor ministro não pode dizer é que pela primeira vez existem fundos comunitários, estamos a pôr 50 milhões, quando os senhores tiraram qualquer coisa com mais de 300 milhões de verbas que estavam previstas de fundos comunitários para esta mesma linha. Parece-me, faz muito lembrar aquele seu colega de governo que diz que foi a primeira pessoa a baixar um cêntimo no ISP. Depois de ter subido 6 cêntimos o imposto sobre os combustíveis. É exatamente a mesma lógica. Mas também diz o Sr. Ministro que quer fazer esta discussão sempre com uma grande articulação e com uma grande participação. Por isso mesmo eu faço-lhe duas perguntas muito concretas. Primeira pergunta muito concreta. Já reuniu com a Câmara Municipal de Cascais relativamente a esta reprogramação? É que o Sr. Ministro disse-nos aqui no início deste ano que ia articular com as Câmaras de Cascais, Lisboa e de Oeiras. Já fiz esta pergunta várias vezes. Alguma vez reuniu com a Câmara Municipal de Cascais para explicar o que é que está aqui em causa? Segunda pergunta também muito concreta, Sr. Ministro. Nós estamos a falar de 50 milhões de euros e o Sr. Ministro disse que 50 milhões de euros é para reforço de segurança, reforçar o sistema de eletrificação e preparar a mudança de corrente, porque aquela linha, todos nós sabemos, funciona uma corrente que é uma corrente única. Senhor Ministro, 50 milhões de euros para fazer isto não dá para nada. 50 milhões de euros, muito provavelmente, não dava sequer para requalificar as associações todas que estão muito, mas mesmo muito deterioradas. Portanto, Sr. Ministro, tenho de fazer uma pergunta muito concreta. Estes 50 milhões de euros são efetivamente para quê? Seja lá um bocadinho mais detalhado sobre estas matérias, porque nós temos de perceber efetivamente o que é que vai acontecer ali, percebendo que a vossa opção ideológica está a prejudicar as pessoas. Se tivesse havido ali investimento público e investimento privado, provavelmente já tínhamos hoje uma linha muito Obrigado, mais qualificada, deputado. Em condições de servir efetivamente as pessoas. Os senhores têm uma opção que é uma opção ideológica cega, que em última análise prejudica quem todos os dias frequenta aquela linha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por responder a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou passar depois a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento e Coesão para esclarecer as questões que colocou sobre a reprogramação na área das qualificações. Mas, Sr. Deputado, sobre a linha de Cascais, vou ser muito direto. A afirmação que fez de que a programação inicial do Portugal 2020, feita pelo seu Governo, incluía fundos comunitários para a linha de Cascais, é falsa. É falsa. E se o Sr. Deputado, até o fim desta audição, trouxer um documento do Programa SEUR, do Fundo de Coesão, com a inscrição da verba, não é o que os senhores escreveram no PETI, que era uma promessa, os fundos comunitários programados. O Sr. Deputado tem até o fim da audição para me desmentir se quiser, porque é falso que os senhores tenham deixado fundos comunitários para a linha de Cascais no Portugal 2020. Traga um documento, se quiser, a dizer que deixou fundos comunitários para a linha de Cascais no Portugal 2020, ou então será desmentido por si próprio pela omissão de ação na demonstração da falsidade que aqui disse. Os senhores não deixaram um euro para a linha de Cascais no Portugal 2020, é este Governo que está a pôr fundos para a linha de Cascais no Portugal 2020. Relativamente a esta matéria, o Sr. Deputado tem até o fim da audição para ir mostrar documentos do Portugal 2020, da programação do SEUR ou do Fundo de Coesão, onde esteja o dinheiro da linha de Cascais. Se não, será desmentido na sua afirmação de há pouco, que aliás tem sido feita abundantemente, sem nenhuma sustentação, em nenhum documento de programação. Encontre-me e mostre a esta Comissão, distribua, como gosta sempre de fazer, os documentos do Portugal 2020 que mostram onde está o dinheiro para Cascais no Portugal 2020. Não é lá escrito no PETI que era a sua intenção, que não concretizou. Depois, relativamente à questão do investimento, já lhe disse para o que é destinado para a segurança, para o sistema de controle de segurança, é destinado para a renovação do sistema de eletrificação todo da linha e para a preparação da migração de tensão. E relativamente à questão da forma como está a ser preparada a execução desse investimento, como já aqui referi e repito, Estamos, depois da Cimeira das Áreas Metropolitanas, a trabalhar com a Área Metropolitana de Lisboa, que por sua vez faz as articulações que tem entendido com as câmaras municipais. Imagino que numa das próximas reuniões com a Área Metropolitana de Lisboa, essa reunião não será só com o Secretariado Executivo, com a Presidência, há de ser provavelmente com todas as câmaras municipais. Naturalmente que nós temos estado a trabalhar com a Área Metropolitana, porque se recorda que a linha é de vários municípios da Área Metropolitana de Lisboa. E o que temos estado a fazer é, enquanto estamos a concluir, porque não está concluída a reprogramação, estamos a falar globalmente das questões de mobilidade da área metropolitana. Assim que estiver concluída a reprogramação, eu imagino, volto a dizer, que será natural que, digamos, que numa dessas próximas reuniões participem não apenas a Secretariado Executivo, a Presidência da Área Metropolitana, mas também todas as autarquias diretamente na reunião e não apenas através dos mecanismos de articulação, que estou informado que são estabelecidos normalmente nas reuniões de Secretariado Executivo, nas reuniões dos Conselhos, etc., da Área Metropolitana, entre as várias autarquias. Mas acredito, certamente, que, em particular, com a aprovação final da reprogramação, que, volto a dizer, vai finalmente ter recursos para a linha de Cascais no Portugal 2020, acredito que nessa altura, efetivamente, fará todo sentido que a área metropolitana se faça representar neste trabalho com o Governo, com a Infraestruturas de Portugal, por todas as autarquias envolvidas no que respeita a essa questão da linha de Cascais, mas sendo uma linha de âmbito metropolitano, como é a questão da A5 e outros projetos que estão a ser discutidos, certamente, estando a ser discutido com a área metropolitana, há de ser discutido também depois com todas as autarquias relevantes, de acordo com aquilo que for, digamos, o impulso da própria área metropolitana no contexto dessa discussão. Nós próprios, como já aqui disse, aliás, fazer reuniões para dizer que estou a tentar obter os fundos comunitários nunca me pareceu muito útil. Agora que tenho a expectativa de, nas próximas semanas, a Comissão Europeia aprovar esta reprogramação, darei cumprimento ao que aqui disse. Reuniremos sobre esta linha metropolitana com as autarquias envolvidas, assim que tivermos finalmente fundos comunitários para a linha de Cascais, coisa que o senhor não conseguirá demonstrar que deixou no Portugal 2020.
Sr. Secretário de Estado, Nelson Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado. Ah, muito obrigado. Apenas dois esclarecimentos, duas informações relativamente ao processo de reprogramação. Em primeiro lugar, para dar a informação de que o processo de reprogramação, as nossas propostas, foram sujeitas, como impõem os requisitos regulamentares, foram sujeitos à apreciação das comissões de acompanhamento. As comissões de acompanhamento são órgãos que fazem parte da estrutura de gestão do quadro de programação dos fundos comunitários e que são compostas pelos elementos de gestão dos programas, mas também por uma diversidade grande de atores, quer de representantes das autarquias, quer de representantes diversos, de agentes económicos, sociais, de universidades e também de parceiros sociais, quer patronais, quer sindicais, e que estão constituídos a nível de cada um dos programas. E obrigatoriamente tem de se pronunciar aprovando ou rejeitando as propostas de reprogramação. Aquilo que vos posso informar é que todas as propostas de todos os programas foram aprovadas em todos os comitês de acompanhamento de todos os programas, não se tendo registado nenhum voto contra em nenhum dos comitês de acompanhamento. Volto a citar, não foi registado nenhum voto contra em todos os comitês de acompanhamento de todos os programas. Portanto, fica aqui este registro de informação. Também relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Mota Soares, apenas para informar, portanto, o seguinte. A reprogramação do Portugal 2020 teve alguns pressupostos de partida que o Governo entendeu adotar desde o início. E um deles foi não manter inalterado, precisamente para se evitar estes movimentos entre POs e entre regiões, não manter inalterado os valores globais de cada um dos programas operacionais. Mas isso não quis dizer que não houvesse transferência de elegibilidades entre de cada um dos programas. aquilo que se passou, portanto, o raciocínio que estava a fazer relativamente ao POCH não pode ser feito só de per si. Ou seja, por exemplo, relativamente ao Programa Operacional de Capital Humano, houve elegibilidades atualmente que estavam cobertas pelo Programa Operacional Capital Humano que foram transferidas para o Programa Operacional da Competitividade e da Internacionalização, deixando margem para o crescimento de outras de prioridades que lá ficaram, como a do ensino profissional. Portanto, não se pode fazer o exercício de que se o orçamento ficou igual, então o aumento do ensino profissional fez-se à custa de outras rubricas do POCH. Portanto, esse raciocínio não pode ser feito. Aquilo que deve ser feito é um exercício comparativo, por exemplo, do ensino profissional, comparando com aquilo que o ensino profissional tinha no pré-programação, portanto, antes da programação, e assim fazer o exercício das medidas que ganham e das medidas que perdem. É assim que o exercício deve-se fazer. E aquilo que podemos garantir é que estas prioridades que o Ministro referiu, da qualificação dos portugueses, têm, de facto, um reforço líquido prioritária, assim como têm também dos incentivos às empresas, da questão do investimento territorial e da questão da mobilidade nas áreas que foram aqui apontadas.
Eu sei que estou fora de tempo, mas queria usar um minuto que compensará.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria ainda prestar uma informação que me parece relevante ao Parlamento, por uma questão que o Sr. Deputado Mota Soares colocou ainda sobre a linha de Cascais, eu compensarei no tempo seguinte. Queria informar o Parlamento, uma vez que veio trazer a notícia do homem que mordeu o cão e não ao contrário, mas é normal, o que é notícia é sempre a ocorrência extraordinária. Queria dizer-lhe, Sr. Deputado, o Sr. Deputado é que consegue ter uma capacidade, tem uma capacidade de propagar tudo o que é a notícia fácil, que digamos que lhe dá jeito, mas dizer que é para todos termos os factos da maneira como colocou a questão, que foram feitos 98% dos comboios, 98% dos comboios nos dois dias que referiu na linha de Cascais. Claro que a notícia que o Sr. Deputado quis trazer para aqui foram os 8 comboios que não foram feitos. Quero também dizer-lhe que estes 98% comparam bem com os 97,6% de comboios feitos na linha de Cascais no último ano do seu governo, em 2015. Portanto, também não há nenhum caos nos últimos dois dias da linha de Cascais, fizeram-se 98% dos comboios previstos, e quero ainda informá-lo dos motivos que a CP reporta, e que poderá depois prestar os esclarecimentos que vocês entenderem, que esses comboios que não foram feitos, os 2% de comboios que não foram feitos, deveram-se a vandalismo sobre o material circulante. O Sr. Deputado, depois, se quiser saber mais sobre o vandalismo do material circulante, pode perguntar à CP, mas queria que ficasse com esta informação toda sobre a notícia do homem que mordeu o cão. Foram 98% dos comboios feitos, que comparam com os 97,6% do seu último ano no Governo, na linha de Cascais. Portanto, este é também o caos dos últimos dois dias que o Sr. Deputado aqui quis fazer logo uma grande notícia, permita-me a expressão.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos à segunda ronda. Começamos com o Partido Social Democrata. 3 minutos a cada grupo parlamentar. Sr. Deputado António Costa Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, para lhe demonstrar que o Sr. Ministro foge à realidade e à verdade, eu vou-lhe lembrar as suas declarações em 2016 sobre a Ferrovia de Cascais. E dizia, Governo quer candidatar a modernização da linha ferroviária de Cascais a Plano Juncker. Ouviu alguma discordância do PSD? Não ouviu, Sr. Ministro. O que nós tem que ser correto, deve ser honesto, Sr. Ministro, e o PSD sempre referiu que utilizar dinheiros da convergência das regiões mais desfavorecidas para aplicar na linha de Cascais, não. Ir ao Plano Juncker nunca fomos contra. Ó, Sr. Ministro, não é outra vez, diga a verdade. Aliás, o Sr. Ministro só não o fez, aquilo que anunciou, aliás, as suas declarações provam mesmo isso. Pedro Marques salientou que Portugal está muito mobilizado para avançar com projetos. O mais importante é mobilizar as plataformas de investimento nos investidores, nos nossos investidores privados. Privados, estamos a falar da linha de Cascais. Foram palavras do Sr. Ministro. Bem, provavelmente mudou de opinião por algum motivo. Aliás, até lhe perguntaram se havia mais projetos. O Sr. Ministro escusou-se de responder a mais projetos, mas este não se escondeu de referi-lo em concreto. Mas, ó Sr. Ministro, também sobre a questão, eu acho que o Sr. Ministro tem essa informação sobre a pergunta que lhe foi colocada pelo deputado do CDS, Pedro Mota Soares, sobre a questão da linha de Cascais, o Sr. Ministro devia ser claro, sabe muito bem que havia uma condição ex-ante nos fundos comunitários para Portugal poder beneficiar do Portugal 2020, uma condição ex-ante é que Portugal tivesse um plano estratégico para os transportes. E ele estava inscrito no PET, e o Sr. Ministro sabe isso muito bem. E era sobre esse plano que os investimentos teriam que ser realizados. Portanto, essa desculpa que não está lá nem um cêntimo, Sr. Ministro, é velha, não faz sentido nenhum. Ó, Sr. Ministro, por favor, responda-nos às perguntas que lhe colocamos. E as perguntas são várias. Porquê o nível de execução zero ao nível dos equipamentos sociais, ao nível dos equipamentos escolares, ao nível dos equipamentos de saúde, ao nível das infraestruturas científicas e tecnológicas? Porquê é que o POCU e os programas operacionais regionais estão com os níveis de execução baixíssimos como estão? Para quê, então, reprogramar para determinadas áreas se ainda não executaram nada? Ó, Sr. Ministro, há aqui coisas muito estranhas que o senhor devia explicar. Não está a explicar. Porquê é que não mostra os indicadores de desempenho? São 5 anos. Numa reprogramação estratégica, não é obrigatório, não está inscrito no acordo de parceria, que é obrigatório demonstrar. Não, o senhor é que disse que é estratégica. Eu estou-lhe a fazer. Não. O senhor ministro, até vou ser claro. O senhor ministro disse, até vou ser muito claro. Pode agradecer que eu vou ser muito claro. O senhor ministro disse que esta é uma reprogramação estratégica, não é técnica. E eu pergunto se a reprogramação estratégica que está inscrita no acordo de parceria não obriga que tenha que se demonstrar através de indicadores de desempenho, coisa que o senhor nunca mostrou. É verdade ou é mentira, senhor ministro? Portanto, vir para aqui fantasiar com a propaganda e com o queixume do costume, que são sempre os outros os culpados, que não deixaram nada, que não fizeram, o senhor ministro é que é o ministro do PowerPoint, do anúncio. É bem conhecido por isso, Sr. Ministro. Lamento dizer-lhe com esta frontalidade, mas infelizmente é o que temos. Porque quando falamos, nomeadamente, do POCU, que o Sr. Ministro referiu, onde estão inscritos os grandes investimentos públicos, bem, demonstra aos portugueses onde é que estão esses investimentos públicos. Estamos a bater recordes de investimento público negativos de há 60 anos, Sr. Ministro. Justifique então aos portugueses aquilo que está a dizer.
Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Bom, gostaria de começar esta segunda ronda basicamente a dizer que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Porque, Sr. Deputado Costa e Silva, e permita-me dirigir a palavra, o Sr. Deputado insiste na questão dos desvios de dinheiro. O Sr. Deputado foi já por várias vezes nestas audições, nesta comissão, desafiado a demonstrar isso mesmo. E o Sr. Deputado, ainda por cima, como todos nós sabemos, foi um gestor de um programa operacional. Mais do que nenhum outro deputado do PSD tem condições para saber que o POCEUR tem abrangência nacional. E, portanto, é um bocadinho constrangedor verificar o Sr. Deputado permanentemente insistir numa falácia e permanentemente não ser capaz de demonstrar nesta audição aquilo que tem vindo a insistir a dizer nesta audição, a, de alguma maneira, faltar a verdade. E, portanto, eu devo dizer, em abono da verdade, que sinto alguma vergonha alheia, porque não é normal que alguém que tenha tido o seu percurso do ponto de vista do confronto com estas matérias esteja a insistir numa matéria que não é verdadeira. O Sr. Deputado sabe que o financiamento, por exemplo, da linha de Cascais, no quadro do PSEUR, é, obviamente, um investimento nacional. E, aliás, é bom sublinhar aqui que as medidas que os senhores colocaram lá, seja de eficiência energética, seja dos contadores inteligentes, conforme o Sr. Ministro referiu, não caíram. Não caíram, este Governo não deixou cair essas medidas. O que este Governo fez foi encontrar financiamento alternativo. E o Sr. Deputado tem que responder também nesta Comissão. Está contra o financiamento alternativo das companhias pagarem os contadores inteligentes? Está contra esse financiamento? Está contra a possibilidade do Banco Europeu de Investimentos financiar a eficiência energética? E, portanto, estas são matérias muito relevantes. Estas são matérias muito relevantes que o Sr. Deputado esconde, que o Sr. Deputado não diz, porque o Sr. Deputado, de facto, demonstrou isso logo no início da primeira ronda, está muito incomodado com o sucesso desta reprogramação. Esta reprogramação foi bem sucedida, contrariamente ao que os senhores queriam, e o facto mais
que merece ser sublinhado e mais evidente nesta matéria é o consenso generalizado. Não há um voto contra, Sr. Deputado. Os senhores deputados têm que dizer se estão contra o país todo, porque o país todo está a favor da reprogramação. O Sr. Deputado Costa e Silva, o Sr. Deputado Bota Soares, o Sr. Deputado Heitor, têm que dizer que estão contra o país, porque o país todo, regiões autónomas, comissões de acompanhamento votaram a favor, todos, literalmente, desta reprogramação. E, portanto, isto deve querer dizer alguma coisa. E sobre acompanhamento, Sr. Deputado Costa e Silva, que eu saiba, estas comissões de acompanhamento foram criadas no quadro do PT 2020 que os senhores criaram. Então estas comissões de acompanhamento já não devem acompanhar nada? Devem ser outras coisas quaisquer que agora temos nós de criar outras comissões para acompanhar? Ou seja, os senhores criam umas comissões para acompanhar e agora vêm aqui e dizem, esses já não servem para acompanhar, é preciso mais diálogo, é preciso mais entidades para acompanhar. Este Governo fez um esforço e disse-o desde a primeira hora, no sentido de promover o diálogo e o debate sobre esta matéria. E a prova de que isso correu bem é porque há uma votação generalizada de consenso sobre esta matéria. Esperemos nós que em Bruxelas este programa, que é consensual no plano nacional, nacional, seja aprovado para podermos, de uma vez por todas, podermos fazer estes investimentos. E com o Sr. Deputado Mota Soares, de facto, o PSD e o CDS meteram dinheiro na linha de Cascais. 700 mil euros, segundo nós sabemos. Portanto, meteram 700 mil euros, não sei se era para fazer tudo aquilo que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares referiu, porque o Sr. Deputado disse que 50 milhões de euros não dava para nada. E 700 mil euros, como é que iria dividir essas 700 mil euros com as rúbricas que o Sr. Deputado acha tão relevante? E, portanto, há aqui, de facto, do ponto de vista da oposição, do ponto de vista daquilo que é este dossiê da reprogramação, um desconforto significativo. E isso é notório pela falta de argumentos e, de alguma maneira, pela falta da verdade que os senhores têm vindo a trazer aqui e a incapacidade de demonstrar aquilo que nós temos sido capazes de fazer desde o início. Que esta reprogramação não tira dinheiro do interior, esta reprogramação vai alinhada e está alinhada com o Plano Nacional de Reformas e esta reprogramação é algo que os senhores não foram capazes de fazer logo no início da negociação do PT 2020. Muito obrigado.
Sr. Deputado Heitor Sousa, Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu quando há pouco disse que o Governo seguiu erradamente algumas das orientações estratégicas que em matéria de transportes e infraestruturas o anterior Governo tinha plasmado no PT3+, referia-me à oportunidade perdida que o Governo, nesta reprogramação, não fez na reutilização de alguns fundos para corrigir alguns aspectos relacionados especialmente com o transporte público de passageiros que, repito e reafirmo, no PT3+, representavam apenas 11% de todas as verbas envolvidas no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas. Não era um plano estratégico para o transporte público de passageiros, era um plano estratégico para o transporte público de mercadorias, porque o Governo anterior teve como orientação estratégica essencial a privatização de todo o transporte de mercadorias a nível ferroviário. E tratasse e trata-se ainda de utilizar a infraestrutura ao serviço de interesses privados, ainda neste caso sob a ferrovia. Vou-lhe dar dois exemplos concretos de propostas concretas que nós fizemos para o transporte público de passageiros a nível nacional que não foram corrigidos pelo Governo. Primeiro aspecto, o estudo de impacto ambiental para a requalificação da linha do Oeste apenas diz respeito ao troço Molessas Caldas. Nós defendemos que a requalificação deve ser feita integralmente e o Sr. Ministro apenas o que fez foi partir o projeto de requalificação em metades, em duas metades, adiando a segunda metade para o próximo plano de investimentos públicos. E isto é uma concepção errada, porque é uma introdução de querer transformar o troço de Molessas Caldas com um troço de linha ferroviária suburbana de acesso a Lisboa. E não é esse o conceito estratégico que presidiu à construção da linha ferroviária do Oeste. Mas o projeto de investimento para a linha ferroviária do Oeste é um projeto extremamente limitado. A poupança de tempo que está prevista é apenas de 19 minutos em 2 horas e meia. Não é, evidentemente, daqui não vai resultar nenhuma transferência de mobilidade, de perfil de mobilidade para o transporte ferroviário, porque a linha continua a ter grandes troços de uma linha sinuosa, de uma linha que não permite grandes velocidades e, sobretudo, numa linha que não permite, que é em via única e que o espaço de cruzamento de comboios é bastante limitado. O segundo exemplo de reprogramação que nós propusemos era a requalificação da linha do Voga. A linha do Voga é uma das últimas linhas métricas que existe no país e existe um estudo já efetuado, uma espécie de um anteprojeto de requalificação da linha do Voga que está depositado pelo Governo e que foi feito pela área metropolitana do Porto. O que é que o Governo tem a dizer sobre esta requalificação? É uma requalificação que visa transformar a linha métrica numa linha em bitola nacional, igual à do resto da linha da rede ferroviária, e que permitiria uma melhoria significativa. Não sei se o Sr. Ministro já alguma vez foi à linha do Voga recentemente, mas aquilo é uma tristeza, aquilo não é uma linha ferroviária, aquilo é uma troços de capim que crescem no meio da linha, que são coisas absolutamente inenarráveis. E, portanto, este tipo de investimentos são investimentos em transportes públicos de passageiros, em infraestruturas que este Governo teve a oportunidade de fazer e, no entanto, vai, passa a expressão, enterrar uma pipa de massa em dois projetos de investimento em infraestruturas ferroviárias ligeiras ou metro pesado, cujo valor podia ser perfeitamente, isto é o chamado custo-oportunidade. O Sr. Ministro conhece bem, é economista como eu, e sabe bem que o valor do custo-oportunidade em matéria de investimentos, quando existe escassez, obrigado, é bastante deputado. Elevado. E, portanto, aquilo que nós contestamos são as opções finais do Governo, que não corrigiu aquilo que o anterior Governo fez. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao CDS. Deputado Pedro Mata Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, se aceitar aqui o convite do deputado Heitor de Sousa para ir visitar a linha do Voga, falando com a CPE, que a última vez que o CDS foi lá, ainda no mês de agosto, aconteceu que o comboio tinha sido suprimido porque não havia dinheiro para o gás óleo. Portanto, só para se ver como é que está neste momento o estado da ferrovia. Três notas, Sr. Ministro. Primeira nota. As reprogramações de fundos comunitários aconteceram no passado, acontecem com esta e vão acontecer nos próximos fundos. A reprogramação do fundo comunitário é uma coisa que é normal, exatamente porque há linhas que muitas vezes são sobreaquecidas, há outras linhas que têm menos execução e faz sentido, como é óbvio, a meio de um fundo comunitário fazer essa mesma reprogramação. A questão é como é que se faz essa reprogramação. Não parece muito normal que o Governo venha aqui dizer que fez isto com enorme capacidade de diálogo, quando tem desde fevereiro deste ano a oportunidade de vir ao Parlamento. O Parlamento aprovou aqui um requerimento para o Governo vir falar ao Parlamento e o Governo só se digna vir falar ao Parlamento sobre esta matéria depois de ter fechada a reprogramação. Esta discussão que nós estamos a fazer aqui, Sr. Ministro, o Sr. Ministro se calhar não leu o requerimento que é do seu partido, que é do Partido Socialista. Era uma discussão para ser previamente à renegociação, para podermos discutir, curiosamente, também com uma outra comissão, que é a comissão que está a preparar o próximo quadro comunitário. E por isso mesmo, Sr. Ministro, não ponho em causa os comitês de participação, que são muito importantes, mas, como é óbvio, eu sei que o debate democrático não se esgota nesses comitês. Há outras plataformas que são importantes e, certamente, que ter vindo cá antes de entregar a programação em Bruxelas seria relevante. Segunda nota que me parece muito relevante. O Governo confirmou-nos aqui uma coisa óbvia. Fala muito da qualificação, fala muito da importância do ensino profissional, mas a verdade é que está a usar as verbas da qualificação para reforçar as verbas do ensino profissional. Ponto. É só isso que está a acontecer. A verba do POCH está a vir de dentro do POCH e, por isso mesmo, não há nesse sentido reforço, há nesse sentido uma coisa diferente, que é passar de um lado para o outro, e eu espero que pelo menos os atrasos que estão a acontecer no ensino profissional possam acabar. Terceira nota. Ó Sr. Ministro, eu achava, eu vou-lhe enviar aqui um conjunto de documentos, o acordo de parceria, o acordo de parceria, só não vou imprimir por uma questão, Sr. Ministro, são 300 páginas, não parece que nós devemos dar, mas vou-lhe enviar aqui o que está previsto no acordo de parceria, no fundamental, que fala exatamente sobre Cascais, mas ó Sr. Ministro, não me leva mal, o Sr. Ministro, pelos vistos, é ministro, está ministro há vários anos e ainda não percebeu uma coisa óbvia. O acordo de parceria, o Portugal 2020, se ler esse acordo de parceria, percebe, pressupõe um conjunto de instrumentos prévios, nomeadamente um instrumento que está lá referido, que se chama PETI 3+, é o que se chama tecnicamente um condicionalismo ex ante, mas está lá diretamente referido. Senhor Ministro, não percebe isso? Eu sugiro-lhe que fale, por exemplo, com o seu colega de Economia, Manuel Caldeira Cabral, que era na altura a pessoa destacada pelo Partido Socialista para fazer a negociação do acordo de parceria e que conhece estes mesmos mecanismos. Mas ao Senhor Ministro, eu também percebo porque é que o Senhor Ministro, passado 3 anos de estar Ministro, ainda não se apercebeu isto. Acha normal, Senhor Ministro, que depois de estar Ministro há 3 anos, não tenha tido tempo da sua agenda para tirar 20 minutos para receber a Câmara Municipal de Cascais? Acha normal, Senhor Ministro? Há 3 anos que é Ministro. Esta questão é uma questão muito relevante. Esta... Veja, se quiser, a página 15, a página 127, a página 237, que está aqui, referem o PETI e...
Senhor Ministro e Senhor Deputado,
em 3 anos,
não entra em diálogo.
Meia hora da sua agenda para receber uma Câmara Municipal que certamente é relevante para a resolução desta questão. Agora vai reunir com a Assembleia Metropolitana da área de Lisboa, vai falar um bocadinho com a Assembleia Metropolitana da área de Lisboa. Ó, Senhor Ministro, termino mesmo com isto. Sobre a verdade... Que o Senhor Ministro me acusou de mentir, e eu vou-lhe enviar estes documentos, sobre a verdade, relembro-lhe uma coisa. Prometeu-nos aqui há 1 ano que ia reunir com a Câmara de Cascais. Sobre a verdade, Senhor Ministro, estamos falados.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro, num total de 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou naturalmente começar pelo fim, pela seriedade desta matéria. O Sr. Deputado foi instado a apresentar, no contexto da audição da reprogramação, o documento do acordo de parceria do Compete ou do CEUR que tivesse lá financiamento da linha de Cascais. Sr. Deputado, não teve a capacidade de evidenciar a existência dessa referência aos fundos comunitários da linha de Cascais. E vou-lhe dar uma pequena explicação técnica, gosto pouco de o fazer, mas é assim, o projeto que os senhores diziam que queriam fazer para a linha de Cascais seria qualificado como um grande projeto, sabe? Para ser esse projeto financiado por fundos comunitários tinha que ter sido listado no programa operacional para ser financiado. Ó, Sr. Deputado, perdeu uma grande oportunidade de evidenciar que havia fundos comunitários no acordo de parceria, no Compete ou no CEUR para a linha de Cascais. Não existia. Os senhores escreveram no PET e queriam fazer o projeto e depois, quando chegaram à escolha dos projetos que listaram para financiar com fundos comunitários, não puseram a linha de Cascais. Não financiaram com fundos comunitários a linha de Cascais. A diferença é que a reprogramação do Portugal 2020 vai ter, se for aprovada, como espero, financiamento para a linha de Cascais. Foi instado a demonstrar no acordo de programação, no Compete ou no CEUR, onde estava listado esse grande projeto da linha de Cascais, não foi capaz. A vossa escolha política foi prometer no PETI que faziam esse investimento e não o pôr nos investimentos que apresentaram finalmente a Bruxelas, no acordo de parceria, no Compete ou no CEUR. A responsabilidade política é do PSD e do CDS que governavam, que fizeram esse acordo de parceria, que fizeram esses programas operacionais, que prometeram e não cumpriram relativamente ao financiamento da linha de Cascais. Relativamente às outras matérias aqui discutidas, o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão vai comentar os temas relacionados com a reprogramação, os temas que referiu, nomeadamente investimentos na ferrovia que aqui referiu. Temos uma parte da audição hoje sobre a ferrovia, onde terei o maior prazer de voltar a falar, quer sobre o tema dos investimentos futuros na linha do Voga, quer sobre a estratégia atual e futura para a linha do Oeste. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr.
Secretário de Estado.
Muito obrigado. Não, pelos vistos, não foi suficientemente claro na resposta ao Sr. Deputado Mota Soares quanto à natureza da reprogramação. Aquilo que quis dizer, e pensei que tinha dito, era que no âmbito do POCH, o orçamento do POCH ficou igual, mas houve elegibilidades que estão neste momento no POCH e que desapareceram do âmbito do POCH. Eu posso dar 2 exemplos em concreto, que foram 2 áreas da área do ensino superior. Trata-se do pagamento de bolsas de ação social e de bolsas de doutoramento. Estas 2 tipologias, que estavam a ser financiadas pelo POCH, deixaram de ser pagas no âmbito do POCH e passaram a ser pagas no âmbito de outros programas. Libertou verbas que foram alocadas ao ensino profissional, em grande parte, e a outras prioridades que foram reforçadas no âmbito do POCH. Pergunto eu se o ensino profissional não foi aqui reforçado. E mais, posso-lhe assegurar que as verbas do ensino superior, quer as bolsas da ação social, quer as bolsas de doutoramento, foram integralmente financiadas no âmbito de outros programas, no âmbito da reprogramação. Portanto, aquilo, a conclusão ao que o Sr. Deputado Mota Soares está a chegar é manifestamente errada. Não se trata de diminuir outras verbas no âmbito do POCH. Trata-se apenas de fazer com que se liberte verbas para se alocar a uma prioridade que decorre de um subfinanciamento que a programação inicial do Portugal 2020 trazia de início e que este Governo considera essencial manter-se como política estruturante, assim como no domínio da formação de adultos no âmbito do programa Qualifica, que no âmbito do POCH são as duas prioridades que absorvem esta bolsa deixada, este espaço deixado pela retirada destas duas áreas do ensino superior. Julgo que tenha sido claro desta vez na explicação. Relativamente às questões da territorialidade, julgo que ficou já claro, nomeadamente pelas intervenções do Sr. Deputado Carlos Pereira, aquilo que se passou. Aquilo que se passou foi, manifestamente, nós aquilo que procuramos foi encontrar, mais uma vez, recursos, procurando financiamento extra, fundos comunitários, para aquilo que era possível encontrar, tanto esse tipo de financiamentos, quer recorrendo aos financiamentos do BEI ou do Plano Juncker, quer encontrando outras soluções de financiamento fora do quadro dos fundos estruturais. Encontrando essas zonas de oportunidade para incluir novas necessidades que decorriam das prioridades que eram reconhecidas como importantes no quadro da reprogramação. Foi isso que fizemos, ainda por cima fizemos, num quadro de um instrumento que territorialmente não tinha pré-definição. Mais ainda, de facto, essas medidas que foram excluídas do âmbito do PT 2020, pela sua natureza, olhemos, que eram contadores inteligentes e também eficiência energética, pela sua própria natureza, incidiam sobre agregados habitacionais, sobre habitação. Ora, pela sua própria natureza, seria previsível que viessem a incidir sobre as zonas onde as habitações encontram-se localizadas, logo em Lisboa e na zona do litoral. Portanto, nós, aquilo que fizemos foi de uma escolha de investimentos que, na prática, pouco ou nada vai alterar a alocação territorial que estava prevista. Portanto, isto já foi dito e redito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar a... Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, só para informar a mesa e através da mesa todas as senhoras e senhores deputados e o Sr. Ministro, que eu já enviei por e-mail, só para pouparmos um bocadinho o ambiente, os documentos que falei, que referem expressamente a linha de Cascais. Talvez agora o Sr. Ministro tenha a oportunidade de os ler, porque manifestamente durante 3 anos ainda não teve a oportunidade de conhecer nem o PT3+, nem o acordo de parceria, nem os regulamentos dos fundos.
Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa nos mesmos termos, para informar uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, para informar que nós, não conhecendo ainda o e-mail enviado, conhecemos os documentos do acordo de parceria, do COMPETE, do programa CEU, onde seria obrigatório, pela natureza de grande projeto constante no PETI, que este projeto tivesse sido listado para financiamento comunitário, e eu desafio o Sr. Deputado a imprimir e a trazer esta página, se quiser, aqui, onde, no acordo de parceria, no CEUR ou no COMPET, refere o financiamento à linha de Cascais, e isso realmente não consegue fazer.
Obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, vamos dar início à parte da lição, Sr. Ministro, relativamente à reposição das linhas telefónicas destruídas pelos incêndios de outubro de 2017. É um requerimento do Partido Comunista Português. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não está presente e, nesse sentido, vamos dar início às rondas de questões pela ordem habitual. 5 minutos. 5 minutos com resposta individual e depois uma segunda ronda com 3 minutos com resposta coletiva, se for necessário. E nesse sentido, passava a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento os santos membros do Governo, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Estamos hoje aqui a discutir um requerimento que já entrou em 23 de fevereiro de 2018, mas antes que entrar propriamente neste requerimento, eu queria deixar aqui uma palavra de solidariedade para todas as pessoas que foram vítimas dos incêndios, que continuam a ser vítimas de incêndios, bem como uma palavra também de apreço por toda a dedicação e esforço que anualmente vimos os nossos bombeiros fazer. São estas as minhas primeiras palavras. Depois, dizer ao Sr. Ministro que tenho um grande apreço por todas as pessoas que, apesar da falta de condições e da falta de trabalho, da falta de emprego, continuam a viver no interior. Estas pessoas continuam a viver no interior, estão cada vez mais isoladas e não podemos deixar de correlacionar o problema dos incêndios com a desertificação que temos nesse mesmo interior, com o abandono das terras, e esse abandono surge porque as pessoas não têm o rendimento necessário para viver. E por isso, queria dizer ao senhor Ministro, e a propósito de tudo o que foi discutido ainda agora, que parte significativa desta culpa tem a ver com as políticas de sucessivos governos que apostam muito nas áreas metropolitanas, nomeadamente Lisboa e Porto, e pouco nestes territórios do interior. Ouvimos falar de milhões para as empresas, o Sr. Ministro ainda há um bocado aqui falou que iriam vir mais 5 mil milhões de euros de investimento empresarial, mas o que é um facto é que os governos não atraem investimento para estes territórios, não atraem investimento produtivo. E mesmo no que toca às infraestruturas, o Sr. Ministro muitas vezes chama-me chata quando eu lhe falo da linha da Lausanne, mas ela era para continuar para Serpins, para Arganil, ela era de Serpins para Arganil e para Góis, ou seja, investimentos que contrariavam a desertificação. Quando falamos aqui, e o Sr. Ministro diz que nós estamos a queixar-nos porque os fundos estão a sair dos fundos de convergência para ir para Cascais ou para o Metro de Lisboa, significa que se é dinheiro quer tirar destes territórios. O Sr. Ministro diz, mas é contra esses investimentos. Não, Sr. Ministro, eu quero que esses investimentos sejam feitos em Cascais e em Lisboa, mas eu não quero é privar as pessoas de Góis, de Arganil, de Tábua, de Oliveira, de Pampilhosa, dos investimentos a que deveriam ter direito. Por isso, Sr. Ministro, dizer-lhe e fazer-lhe novamente um apelo para que não se esqueçam destes territórios. E dizer-lhe outra coisa, Sr. Ministro, que é bom termos sempre presente quando o senhor acusa os governos anteriores. Há 24 anos, desde 95, 70% do tempo foram governos do Partido Socialista. O senhor dir-me-á, os governos do PSD também tiveram culpa? Tiveram. Mas os do Partido Socialista tiveram mais culpa e estamos a chegar a um ponto que não é tempo sequer de estar a olhar tanto para essas culpas do passado, para pensar nesta gente e naquilo que temos que fazer para que elas continuem a viver no local. Depois, falando propriamente do assunto que nos traz aqui, como disse, este requerimento já é bastante antigo, mas dizer-lhe que, de facto, imaginarmos pessoas sem famílias, como o senhor ainda há bocadinho lhe referiu, que passado quase um ano dos incêndios, ainda estão sem linha telefónica e sem internet, pensarmos o que dessas pessoas viveram, pensarmos o que é que nós, cada um de nós, sente quando não tem telefone, como é que se sente? Vamos imaginar esta gente e o que é que ela tem sentido, o que é que ela continua a sentir. Ainda ontem estive a falar com a Sra. Presidente da Assembleia de Góis, que me disse que no Conselho de Góis, União de Freguesias do Cada Fase Colonial, as aldeias de Adela e Açor continuam sem comunicação de telemóvel e internet desde outubro de 2017. Portanto, faço um apelo, Sr. Ministro, para que de facto esta situação seja resolvida rapidamente. Depois, em relação ao tema, a dizer que o PSD foi sensível e tem sido sensível a esta questão, recordar-lhe que já em 7 de dezembro de 2017 apresentámos um requerimento ao Governo em que colocávamos algumas questões, nomeadamente para quando o estabelecimento das comunicações dos territórios afetados pelos incêndios, se estariam previstas compensações para os territórios afetados, designadamente através da colocação de fibra óptica nos locais onde ainda não havia sido colocada, e quem seria onerado com os custos de investimento. Isto foi em dezembro de 2017. Depois, o Sr. Ministro só nos respondeu, se eu não estou em erro, ou o seu gabinete, em 23 de abril de 2018. Ou seja, muito tempo para quem está à espera, especialmente para as pessoas que estavam à espera. E nessa altura foi-nos dito que da existência de cerca das 520 mil que tinham sido afetadas por o incêndio, ainda faltava restabelecer mais de 2 mil. Em junho deste ano, penso que eram mais de 1000, de acordo com os dados da ANACOM. Na altura, o Sr. Ministro, mostrando alguma satisfação, dizia-nos que os clientes que ficaram impossibilitados de utilizar os serviços de comunicações poderiam ser onerados pelos operadores no que diz a respeito ao período de indisponibilidade dos serviços. Situação mais do que justa. Por isso, senhor, mas o que é certo é que soubemos que algumas pessoas continuaram a receber faturas, nomeadamente a MEL. Por isso, senhor Ministro, queria só apenas perguntar o seguinte: que medidas tomou a ANACOM face ao facto de alguns operadores não terem descontado nas faturas o período de tempo em que os clientes não tiveram acesso aos serviços de comunicações contratados, se foram mesmo ressarcidos? Relativamente aos territórios afetados, que medidas compensatórias foram implementadas no terreno, se todos irão ter de facto a fibra óptica? E mais recentemente, qual a situação que se vive na zona de Monchique e nos demais territórios afetados pelos últimos incêndios? Já foram estabelecidas as telecomunicações e se não foram, pedir-lhe a maior celeridade? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terei que dividir também a minha resposta em duas partes, uma vez que a Sra. Deputada, antes de acabar o tempo, teve sobretudo a falar de temas que não tinham a ver com o requerimento, o que é legítimo, mas eu também terei que comentar esses tempos. E eu, relativamente ao requerimento, eu percebo que os requerimentos são todos legítimos, o Governo informa nos termos que a lei e que a Constituição prevê, mas as perguntas que me colocou, nomeadamente no final, não me leva mal, mas tenho que as colocar ao regulador. Nós não temos a competência de obrigar a alterar as faturas que foram emitidas. Isso é hoje, é um setor privatizado, é um setor regulado. A Sra. Deputada, admito que já tenham ouvido, com a certeza que já ouviram um regulador sobre esta matéria. A informação que aqui prestei no início, como fiz questão de dizer, foi a informação que o regulador nos facultou, como certamente tem facultado, admito, ou pode facultar ao Parlamento. Portanto, a informação que tenho é que, efetivamente, do regulador, faltarão ligar 100 famílias, 20 das quais com a ligação programada, 40 que não aceitaram a proposta, 40 que não foram contactáveis. É a informação que o regulador nos presta. Se quiserem mais informação sobre essa matéria, tenho que lhe pedir que peça ao regulador mais informação, e nomeadamente sobre as situações que referiu, nomeadamente faturações em períodos de indisponibilidade, que me parecem inadequadas e inaceitáveis, é apenas o que lhe posso dizer. Já aqui referimos anteriormente, o Primeiro-Ministro e eu próprio, o tempo que decorreu para a reposição das comunicações é longo, manifestamente. Também reconheço que foi 500 mil de famílias afetadas e que faltam neste momento 100 famílias. No caso de Monchique, que referiu, temos indicação que terão sido afetadas algumas centenas de ligações. Deixa ver se tenho aqui o número concreto. Foram afetados, de acordo com a informação disponível, 5.673 famílias, e que estarão pendentes acessos de 307 neste momento. Esta é a informação que temos disponíveis. Temos disponível, portanto, o incêndio ocorreu há cerca de um mês. Neste processo faltarão cerca de, portanto, 307 acessos. Mais uma vez, é a informação que nos é prestada pelo regulador. Sra. Deputada e os seus deputados podem certamente pedir mais informação ao regulador. Permita-me que responda sobre aquilo que é então da nossa competência, para lhe recordar. Falou da questão do investimento no interior. Sra. Deputada, investimento no interior, já aqui comentámos anteriormente entre nós, no contexto das audições regulares em que tem participado connosco, que no último concurso de fundos comunitários que lançámos, depois do Programa Nacional de Coesão Territorial, foi possível aprovar 30% do investimento aprovado foi para os territórios do interior, quando eles representam, ou da baixa densidade, para ser mais rigoroso, quando eles representam apenas 20% do emprego total. Portanto, há aqui uma, felizmente, foi possível alcançar uma sobre-representação, uma aprovação muito maior do que o emprego relativo existente na baixa densidade nos últimos concursos disponíveis. E também referimos, desses 5 mil milhões de euros a que fez referência, e eu próprio penso que há pouco já tinha referido esse facto, mas não me importo repetir, que esperamos, trabalharemos para que desses 5 mil milhões de euros, 1.700 milhões de euros sejam para os territórios do interior. O que quer dizer, outra vez, cerca de 30% do tal investimento total para os territórios do interior, outra vez sobre-representando em relação à situação atual do emprego. Porque tem razão, é a questão do emprego, porventura, a questão mais crítica dos territórios do interior. Nós, pela nossa parte, temos estado a fazer o que podemos com os recursos disponíveis dos fundos comunitários para refocar, para reforçar o foco dos fundos comunitários nos territórios do interior. Temos para apresentar resultados o último concurso já fechado e temos este objetivo relativamente àquilo que é o investimento a realizar no futuro com o apoio dos fundos comunitários. E também devemos ter em breve novidades, espero eu, sobre a questão da aprovação dos investimentos que lançámos na altura dos incêndios de outubro, um sistema de apoio à atração de investimento para o interior. Havemos de apresentar resultados ao longo do próximo mês, espero, sobre essa matéria. E relativamente ao sistema de mobilidade do Mondego, que é outro tema que comentou, e os investimentos apoiados pelo Programa Saúde. Voltar a dizer, os investimentos apoiados pelo Programa Saúde são financiados por um fundo que permite apoiar todo o território nacional e não as regiões de coesão apenas, que foi, a reprogramação foi buscar recursos à área das grandes áreas de investimento urbano que estava previsto no Saúde, na eficiência energética em habitação privada e nos chamados contadores inteligentes. E voltar a dizer-lhe também que pusemos no programa Saúde, ao contrário da intenção do governo anterior, não concretizada porque foi chumbada por Bruxelas, o governo anterior pretendia financiar o sistema de mobilidade do Mondego no PO Centro, esse sim só destinado à região coesão do centro. Nós não o fizemos. A nossa proposta de reprogramação vai aos tais fundos de todo o território nacional financiar o sistema de mobilidade do Mondego, portanto permitindo que o dinheiro da região coesão centro continue a ser todo aplicado na região centro e ainda estas verbas nacionais buscar dinheiro para o sistema de mobilidade do Mondego. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. De facto, como já aqui foi referido, este requerimento, que já é de fevereiro, também já tivemos aqui, já tem algum tempo e, felizmente, alguns avanços foram feitos, até muito significativos, desde a data deste requerimento. Avanços nesta reposição absolutamente essenciais e também assim considerados por nós, porque, de facto, nós estamos a falar de um território, como aqui já se disse e reconheceu também pelo Sr. Ministro, que um território fragilizado, envelhecido e despovoado e cuja principal atividade económica é a floresta e uma atividade económica que ainda requer muito empenho para se tornar rentável e em simultâneo seguro para as populações. E, portanto, é de facto também, em relação ao Partido Socialista, de notar, e nós fazemos de novo, uma palavra de solidariedade para com as pessoas afetadas, para com os bombeiros, para com a GNR, para com a Proteção Civil e também para com os autarcas destes territórios. Não só, quero aqui dizer, com os bombeiros, sim, mas também com todas as entidades envolvidas e com todos os afetados nestes territórios. Porque, de facto, também temos que dizer, é verdade que os incêndios não foram, não é algo desconhecido para estas pessoas, mas é algo que cada vez, até pelas alterações climáticas, têm tido problemas de maior acuidade e de maior perigosidade. E no que diz respeito aqui ao requerimento do PCP e que está presente nesta audição, a questão das comunicações e da necessidade que estes atrasos, estes incumprimentos na reposição das ligações telefónicas destruídas, no caso aqui até se falava apenas dos incêndios de outubro de 2017, como vimos, teve um importante avanço porque 500 mil casas afetadas. E no último relatório que aqui a ANACOM também nos trouxe no, à nossa comissão, pela audição que também foi feita no decurso deste requerimento, na altura eram 942 os clientes afetados. Neste momento, o Sr. Ministro deu aqui informação que os números da ANACOM, através do relatório já divulgado, serão apenas 100 casas. 100 casas que não deixam de ser 100 casas, 100 famílias que estão afetadas, e que também foi importante percebermos o que é que este número significa destas 100 casas, sabermos que 40 ainda é por recusa do cliente, mas 40 é porque ainda não foi possível contactar o cliente, e mesmo assim, muitas das vezes, com os esforços das freguesias, da operadora, mas eu acho que tem que haver ainda mais empenho para que este contacto se faça, embora nós também, todos nós saibamos que há pessoas que são imigrantes nestes territórios, que as casas normalmente não têm, portanto, uma pessoa que a trate, e, portanto, também ter isso em atenção. Mas, e que estão 20 com a reposição agendada. Portanto, esta evolução é significativa, mas tem que realmente ser terminada o mais rapidamente possível. Depois gostaria ainda de referir que, de facto, o investimento no interior é absolutamente necessário e fundamental, mas não pode ser somente em períodos de governação do Partido Socialista, em que o PSD requer essa força e esse empenho no investimento. Tem que ser um investimento contínuo em toda a governação, quer seja de um governo do Partido Socialista ou um governo de direita, porque isto realmente, acho que já é a altura de nós encararmos esta necessidade como uma causa nacional, e que ficou bem patente que para todo o território só há vantagem para todos os portugueses se o território for mais equilibrado. E não só nas regiões da Tábua, da Arganil, que também naturalmente acompanho, mas também, e até porque nós próprios fizemos uma visita a Figueiró e a Pedrógão e àquela região toda, quer através da Assembleia da República, quer no âmbito do Partido Socialista, perceber que há muito a ser feito no que diz respeito a este investimento, mas há muito ainda, Sr. Ministro, e com isto termino, Sr. Presidente, ainda que terá que ser feito num âmbito também de investimento que possa ser, digamos, alavanca para estes territórios, para o tal emprego que é necessário para a fixação, mas também no que diz respeito neste próximo quadro comunitário de apoio para as questões da banda larga, para assegurar uma eficaz cobertura da banda larga, porque essa banda larga é essencial para a competitividade destes territórios, e também para assegurar a própria cobertura das redes telefónicas, e isso nós vamos continuar a dizer à ANACOM, que tem que, junto das operadoras, arranjar forma de cumprir este signo. Obrigada.
Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, naturalmente, Sr. Deputado Hortêncio Martins, as questões que coloca sobre a acessibilidade às redes de comunicações faz todo sentido, continuem a ser diligenciadas em articulação com a ANACOM. O Governo vai fazendo esse trabalho, mas é muito importante que o Parlamento, digamos, mantenha essa preocupação e a possa trabalhar junto com a ANACOM. Eu queria, se me permite, utilizar o meu tempo para comentar o outro tema, a questão da prioridade ao investimento e emprego nestes territórios. Eu julgo que têm toda a razão. Nós temos essa visão e reforçámo-la muito ao longo deste período, e em particular na análise que fizemos da situação dos territórios, em particular do Pinhal Interior, depois das ocorrências do ano passado, e reforçámos muito este objetivo de diversificar a própria base económica destes territórios. Como sabe, o Governo, ainda antes do início do verão, no Conselho da Pampilhosa da Serra, realizou um Conselho de Ministros extraordinário em que aprovou o PNPOT e a nova versão agora do Programa de Valorização do Interior, onde fixou muito claramente este objetivo da sustentabilidade dos territórios por esta via, digamos assim, da sua sustentabilidade económica. Foram muito vilipendiados no passado, muito atacados os investimentos na mobilidade no território nacional, em particular a mobilidade rodoviária. Eu diria,
todas estas autoestradas que temos no interior, a 23, a 24, a 25, só para dar alguns exemplos, a Transmontana, o Túnel do Marão, muitos ataques, muita incompreensão, menos pelas populações daqueles territórios. As populações daqueles territórios consideraram que estas vias estruturantes da sua mobilidade foram e vão ser, certamente no futuro, vias muito importantes para a sustentabilidade e para a igualdade de oportunidades nesse território. Mas é verdade que precisamos de acrescentar a essa dimensão crítica, a dimensão da igualdade de oportunidades, por exemplo, no acesso aos serviços públicos, que se tem vindo a cumprir no território nacional, sempre com imperfeições, mas que se procura cumprir, mas esta dimensão da atração de investimento é absolutamente crítica para essa sustentabilidade global. Como lhe disse há pouco, à Sra. Deputada Fátima Ramos, na sequência da primeira impulso do Programa Nacional de Coesão Territorial, demos um primeiro passo importante com os concursos com dotações específicas dos fundos comunitários para os territórios da baixa densidade, com o bom resultado que referi, 30% do investimento aprovado para aqueles territórios. Na sequência dos incêndios do ano passado, voltámos a ter apoios específicos para a atração de investimento, para a diversificação da atividade económica nestes territórios. Espero em breve apresentar resultados desse trabalho, julgo que serão positivos também. E depois, temos este objetivo político, estabelecido na reprogramação do Portugal 2020, que hoje já falámos, de também cerca de 30% do investimento global previsto na reprogramação para o apoio ao investimento empresarial voltar a ser focado nos territórios da baixa densidade, com sistemas específicos de apoio a estes territórios e com, inclusivamente, incentivos fiscais em IRC, específicos também para os projetos mais criadores de emprego nesses territórios da baixa densidade. E, portanto, esse conjunto de elementos, digamos, previstos no Programa de Valorização do Interior, apoio fiscal, apoio ao investimento empresarial, melhoria do investimento, da acessibilidade, quer na componente rodoviária, quer na componente ferroviária, desde logo com tudo o que estamos a fazer, por exemplo, na reposição do serviço no troço entre a Covilhã e a Guarda, que esteve fechado uma década, o investimento em eletrificação da linha do Minho, a nova linha de ligação à fronteira no Alentejo, neste caso, entre Évora e Elvas. Todo esse conjunto de investimentos são investimentos também indutores de coesão territorial e esse é certamente um elemento muito importante da estratégia que temos e da estratégia que o país tem que implementar de forma continuada e não aos tropeções daqui e para o futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, esta questão do requerimento que o PCP apresentou em fevereiro de 2018 foi seguida por outros grupos parlamentares. Por acaso, no nosso caso, nós entregamos e já obtivemos resposta do Governo algum tempo até antes daquela que foi a entrega do requerimento do PCP, sobre o mesmo tema, e um ano depois o que nós verificamos é que continua a haver, por esta ou por aquela razão, porque sim ou porque não, continua a haver 100 habitações que não têm acesso a comunicações. Isto é que é indiscutível. Eu não consigo entender que o argumento de que uma pessoa está emigrada é um argumento válido para se aceitar como plausível que um ano depois, as pessoas que estão imigrantes e que têm morada conhecida, que não emigraram para Marte, têm morada conhecida, as operadoras não tenham tido ainda a oportunidade de contactar com essas pessoas. Não consigo entender isso, porque há aqui uma grande falta de vontade. Porventura, houve uma estratégia assumida por algumas operadoras que a própria ANACOM, aqui em sede de comissão, nos deu conta e nos confirmou que existia essa estratégia. As operadoras tentaram, num primeiro momento, que as ligações telefónicas simples fossem substituídas por pacotes de venda que essas operadoras tentaram ilegalmente, desculpe o termo, impingir às pessoas para poderem retomar as suas comunicações. Perante a recusa, isso criou uma série de dificuldades na reposição de comunicações e, se calhar, algumas destes casos ainda não ocorreram por falta de vontade por parte das operadoras. E Sr. Ministro, como já aqui a Sra. Deputada do Partido Socialista disse, e bem,
sem famílias, sem comunicações, é muito depois de um ano. E não devia haver nenhuma depois de um ano. E, portanto, o Governo tem que ser enérgico, junto ao próprio regulador, para impor multas pesadas a quem não é capaz de assumir o serviço público de telecomunicações a que está obrigado a fazer. Multas pesadas, não é multas para fazer cócegas, é multas pesadas. Porque há determinadas coisas que os operadores só vão perceber quando tiverem multas pesadas para pagar, como, por exemplo, a Altice tem uma multa de várias centenas de milhões de euros para pagar, fruto de uma decisão da Comissão Europeia. Portanto, as coisas têm que passar a ser a doer. Caso contrário, essas operadoras têm que remeter-se à sua condição de incumpridoras e, portanto, ou têm que desistir da prestação desse serviço ou então têm que entregar ao Estado a responsabilidade de o fazer. E entregar ao Estado a responsabilidade de o fazer, passo para o segundo tema, que tem a ver com os incêndios, que é a questão do CIRESP e do sistema de informação de emergência do país. Nós fomos surpreendidos em agosto deste ano com uma notícia que, do ponto de vista estratégico, Sr. Ministro, nos parece que é altamente estranha. Todos nós sabemos, e o Governo foi o primeiro a dizê-lo, que o CIRESP tinha fracassado em toda a linha durante a fase dos dois incêndios, quer em junho, quer em outubro. E quando vários grupos parlamentares, nomeadamente o Bloco de Esquerda, reclamaram junto do Governo que o Governo tinha que assumir o controle público, tinha que reclamar o controle público da rede de emergência do CIRESP, sob pena de, em situações semelhantes, ocorrerem casos semelhantes, o que é que nós somos confrontados? Somos confrontados com uma notícia em que nos diz que a Altice, a principal responsável pela gestão de torres de comunicação de telecomunicações em Portugal, tinha aproveitado uma compra de tomar uma posição maioritária no CIRESP, passou a ter 51% do controle do CIRESP e o Governo tinha que se conformar com um controle minoritário do CIRESP. E o que é estranho é que, sabendo o Governo que a principal responsável pela falha dos sistemas de informação da República foi Altice, tenha, digamos assim, premiado a Altice com o facto de aceitar que a Altice passasse a ter uma posição maioritária no CIRESP. Portanto, a pergunta, Sr. Ministro, é esta. Por que razão é que o Governo aceitou tranquilamente que a principal entidade responsável pelo não funcionamento e pela inutilização de várias torres de comunicação na sequência dos incêndios tenha sido premiada com o facto de passar a ter um controle maioritário desta empresa e porque é que o Governo não optou nacionalizar o CIRESP, toda a rede do CIRESP, com o argumento de que os privados foram incapazes de assegurar o funcionamento deste sistema de emergência quando ele foi absolutamente necessário fazê-lo.
Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passarei a palavra ao Sr. Deputado de Estado das Infraestruturas de seguida, mas relativamente a esta última questão, Sr. Deputado, eu percebo as suas questões, não está a endereçar bem, permita-me assim, ou seja, não tenho tutela sobre essa área, não vou estar aqui a comentar as decisões relativamente a essa matéria. A única informação que tenho, que julgo que também é mais importante para os portugueses, é que o sistema CIRESP foi otimizado com investimentos importantes desde o verão do ano passado até este verão, nomeadamente com a questão das redundâncias por satélite, com a questão das antenas móveis. Essa é a informação que temos, que tem sido reportada pelo Governo sobre esta matéria e que o Governo tem o conhecimento e vai reportando, e que o sistema CIRESP, com essas otimizações, também a indicação que tenho é que não há
queixas quanto ao seu funcionamento concreto, nomeadamente no principal evento este ano, que foi no incêndio de Monchique. A questão da falha do Ciresp não foi um tema, tanto quanto posso perceber, ele funcionou adequadamente nesse período. Quanto ao mais, questão de posições acionistas ou outras questões dessa natureza, tem que as endereçar à tutela dessa área, porque não a tenho efetivamente. Para falarmos de uma área que temos aí sim a responsabilidade de articulação com a ANACOM nos termos da Lei das Comunicações Eletrónicas. O Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas usará agora da palavra, que é finalmente aquele que é o motivo deste requerimento. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, os números quanto à reposição das comunicações quanto aos episódios do ano passado ainda são 100, já foi reportado. 40 relativamente às soluções que foram propostas pelos operadores e que não foram aceitas, 40 que não foram contactados e 20 que são soluções agendadas. Interessa realçar aqui o papel da ANACOM, aqui como entidade reguladora. A ANACOM, desde o início e com cartas enviadas aos operadores, nomeadamente à Altice, tem obrigado a haver um reporte semanal destas reposições. Há uma carta enviada no início do ano, em março, para a Altice, para informar semanalmente a situação dessas reposições e tem havido, de acordo com informações da ANACOM, um seguimento deste processo quanto às várias situações. Evidentemente que há acessibilidade, são várias situações, vários reportes. O Sr. Deputado assinalou as situações de imigrantes que não têm o contacto. A ANACOM está atenta e está em cima precisamente desta situação. Interessa também realçar que, para além desta obrigação de reporte semanal, também a ANACOM tem feito um papel importante no cumprimento das leis de comunicações eletrónicas. Por exemplo, se não foi possível contactar ou há recusa de uma solução, evidentemente que, de acordo com o caso concreto, a ANACOM deve instar o operador para que seja enviada uma carta adequada à situação específica e que, caso em situação extrema não haja possibilidade de fazer o contacto, há direitos que são conferidos pela Lei das Comunicações Eletrónicas, que não conferem qualquer encargo ao cliente, que devem ser exercidos. Um direito de rescisão, um direito à alteração do contrato. E, portanto, a ANACOM tem de estar e tem estado atenta a estas situações para cumprimento da Lei das Comunicações Eletrónicas e para garantia dos direitos dos clientes, que é isso que está em causa. E, portanto, a importância e o papel que é conferido à autoridade, à entidade reguladora, que é a ANACOM, também passa pelo cumprimento da Lei das Comunicações Eletrónicas. Também interessa assinalar, do ponto de vista do cumprimento da lei, e relativamente aos incêndios de Monchique, também a assinalar a intervenção atempada da ANACOM relativamente a uma recomendação para a não cobrança de serviços que ficaram indisponíveis em consequência dos incêndios. E, evidentemente, sob a comunicação por parte dos operadores de eventuais procedimentos que sejam tomados por todos os operadores, sem exceção, para garantir esse cumprimento. E, portanto, os operadores tem reportado à ANACOM para garantia desse cumprimento, porque o que está em causa, em última instância, com certeza, quer seja retalhista, quer seja cortista, são os clientes e a forma de contactar os clientes. Portanto, a ANACOM tem feito um papel muito importante. O cumprimento das leis das comunicações eletrónicas, evidentemente, que tem sanções que são aplicáveis e, caso seja necessário, e tendo em conta este contacto e esta necessidade de reporte periódico, que neste caso é reporte semanal por parte dos operadores, a ANACOM, caso a lei assim o preveja, aplicará as sanções que forem devidas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu penso que o Sr. Ministro também não quer completar a sua resposta. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro novamente e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, sobre esta matéria, e mantendo-me no estrito espírito do requerimento do Partido Comunista Português, diria que ele fez sentido à data, nós precisamos de atualizar, mas julgo que todos os grupos parlamentares têm noção de que nesta matéria tem que haver tolerância zero. E porquê? Porque não se pode penalizar duas vezes as mesmas regiões e as mesmas pessoas. Elas foram, por inércia também e por falta do dever de proteção do Estado, pessoas e bens afetadas com incêndios, e são depois duplamente afetadas com a falta de comunicações. E mesmo que eu reconheça o esforço do Governo na reposição das condições iniciais, mesmo que eu reconheça o esforço do Governo para captar investimentos, ele não é possível sem comunicações ou sem... é um fator da atratividade do território. E por isso precisamos de esclarecer exatamente o que é que estamos a falar. Nós temos um documento da ANACOM e uma resposta do Governo, no mesmo período de tempo, que são contraditórios, e agora os números do seu Secretário de Estado são ainda, também não são os mesmos, e portanto precisamos saber em concreto o que é que estamos a falar. Que é, recusa dos clientes, diz a ANACOM, eram 465. O Governo, em agosto, de julho para agosto, 90. Esses, para nós, eram um elemento fundamental que merece esclarecimentos. Porquê é que os clientes recusam? E o Sr. Ministro vai-me responder rápido, isso é um problema do regulador. Nós já fizemos a pergunta ao regulador, o que é preciso é que o Governo pressione o regulador e pressione a empresa, porque é que os clientes recusam? O que é que está subjacente a esta recusa? Depois tínhamos, não foi possível contactar, o documento é da ANACOM, não é meu, 260. O Governo fala em 80. E aqui, imigrantes, porventura o contacto foi feito por linha telefónica, ela não funciona, etc, etc. Depois temos propostas pendentes para análise, 45. Aqui o Governo tinha reposições já agendadas, 80. Lista de espera e de instalações, 172. O Governo não respondeu sobre essa matéria. E, portanto, segundo a ANACOM, ainda tínhamos 970 casos por resolver. Segundo o Governo, menos. E, portanto, nós precisamos de, em concreto, ao dia de hoje, e como o requerimento é conhecido, nestas componentes, recusa e motivos da recusa, o que é que existe, porquê que não foram, quantos e porquê que não foram possíveis de contactar, propostas pendentes para análise e lista de espera para a instalação. A lista de espera para a instalação também era enorme, eram 172, e portanto preciso saber por que razões é que não há urgência nesta instalação. Mas depois podemos, uma vez que podemos passar para outras questões, que é o que é que estamos a fazer para o futuro? Como é que nós evitamos que isso aconteça? Porque estamos a falar da parte mais sensível, que é comunicações, quer seja para a própria... para a própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, ou seja, sem comunicações o socorro torna-se mais difícil. E eu lembro, o Sr. Secretário de Estado esteve a oportunidade de estar comigo numa apresentação das 27 medidas que o próprio regulador preconiza para a resiliência das infraestruturas de comunicações. E algumas estão sob a sua tutela, porque incidem muito sobre os canais rodoviários e ferroviários. E eu gostava que me pudesse dizer, se o Governo obviamente conhece estas 27 medidas, o que é que já está no terreno, se nos pode adiantar. A ANACOM defende que é melhor de segurança, para melhor segurança, para melhor defesa das infraestruturas de comunicações, é subterrar. Ou seja, em vez de utilizarmos hoje as vias aéreas, para além de falar em utilização de comunicações via satélite, que só fez certos anos, eu já não vou isso, vou na questão, será por ar ou subterrado. Isso implica alguns valores acrescidos e, portanto, quero saber se o Governo tem, já em estudo, em preparação, em zonas de grande perigosidade, em zonas de risco elevado, onde essas comunicações existem, qual é que é o plano existente. Principalmente naquilo que são os canais rodoviários e ferroviários, porque tivemos nota, desde logo, que o Governo não cumpriu. Isso aconteceu no IP3, ontem mesmo circulava fotografias de outras vias de rodoviárias em que as próprias sinalizações da estrada são absorvidas pela floresta, e portanto o Governo não cumpre com a contenção, com aquilo que próprio que impõe a qualquer cidadão, multas e penalizações graves se não fizer a limpeza das faixas de contenção. A verdade é que o Governo, na sua infraestrutura rodoviária e ferroviária, também não cumpre. Mas mais grave que isso, é que isso afeta, obviamente, aqui as comunicações. E pergunto se está previsto ou não, nos canais técnicos rodoviários e ferroviários, a utilização para estas vias. E, tentando dar o exemplo e não querendo abusar, fico por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixo-me cumprimentá-lo porque conseguiu colocar questões com propriedade sobre esta matéria, para lá da estrita questão da reposição, mas que também atualizarei a informação, ou melhor, reforçarei a informação que já tinha prestado,
que não tem nada de espantoso relativamente aos dados que indicou, porque esta informação é mais atual. A informação que o Sr. Deputado diz, que uma é do Governo, outra é do Regulador, outra é de não sei quê, a questão é os dias, ou seja, a informação, como o Sr. Deputado de Estado acabou de dizer, é prestada à semana, a última que nós temos disponível é a de 7 de setembro, portanto é mesmo fresquinha, permita-me assim, prestada pelo Regulador, aqui temos que ser um bocadinho pedagógicos, eu percebo que dê um pouco de, seja mais interessante politicamente, dizer que o Governo tem que, não, o Governo nesta matéria tem que prestar a informação que o Regulador obtém e sobre as medidas que o Regulador executa junto aos operadores, porque é preciso recordar que este setor foi privatizado, foi liberalizado e, portanto, a não ser que alguém aqui à direita se esteja a queixar da privatização e liberalização do setor das comunicações, este é um setor privatizado e que tem regulador. E o Governo não manda no regulador. Também é outra coisa importante os portugueses saberem e que eu tenho a certeza que os seus deputados da direita sabem, é que não mandamos no regulador. E, portanto, informamos, de acordo com o que está na lei das comunicações eletrónicas, sobre o que o regulador tem feito e nos tem reportado que tem feito relativamente à matéria das comunicações. E, nesse sentido, os tais sem casos, eu vou ser então completamente rigoroso para não lhe falar, para o Sr. Deputado ter esses dados completamente rigorosos a comparar com os seus. São 103 casos, 103, recusa por parte do cliente 41, isto é o dado de 7 de setembro, está bem? 41. 39 não foi possível contactar o cliente, o não, as razões de recusa por parte do cliente e se esta é uma recusa atendível ou não, tem que fazer o favor de perguntar ao regulador se entende que é aceitável que os clientes, tendo recusado, digamos, seja por uma proposta adequada ou inadequada do operador, apenas registro que tem vindo a reduzir significativamente essa situação de recusa, mas não posso dizer mais nada do que isso, que não foi possível contactar o cliente em 39 casos, que a proposta está pendente de análise do cliente, o número que há pouco referi era bastante grande, são apenas duas propostas pendentes de análise do cliente, e estão 20 casos em lista de espera para instalação, o que também corresponde a uma redução significativa em relação aos cerca de 100 que há pouco referia dos dados do início de agosto. E depois há um cliente de um outro operador que estava assente no, na infraestrutura física da MEU e, portanto, reporta que é por essa razão que ainda não repôs a comunicação a esse cliente. Portanto, rigorosamente, 103 casos com os números que acabei de referir, caso a caso, para que possa, por um lado, analisar a evolução que tem sido sempre no sentido, digamos, dessa diminuição. Recordo que, em março deste ano, na primeira vez que vos pudemos reportar estes dados enviados pelo regulador, havia cerca de 4.500 casos por concluir, ainda assim, permite-me recordar, de mais de 500 mil afetados até outubro do ano passado, portanto, ao fim de cerca de 6 meses havia 4.500 casos por concluir, agora há 103 casos por concluir, pelas razões que aqui fomos apontando ao longo da audição. Relativamente à questão do que se está a fazer para o futuro, por isso é que eu dizia, é uma boa questão, Sr. Deputado, recordar que, por um lado, os operadores informaram que reforçaram as suas redundâncias por via de satélite, não apenas na questão Sirés, porque essa diz respeito diretamente ao Estado, mas mesmo nas redes de comunicações em geral. Vale a pena recordar às senhoras e aos senhores deputados que a principal razão para terem 500 mil de portugueses sido afetados de forma tão significativa neste corte de comunicações tem a ver com o facto de terem ardido os postes e os cabos que passavam em fibra ótica, digamos, nestes territórios do interior que foram afetados pelos incêndios. E porquê é que passava em fibra ótica? De acordo com a informação prestada por alguns dos operadores, em particular por aquele que foi mais afetado por esta situação, que é o operador MEU, porque a MEU tinha optado por ter fibra ótica nestes territórios do interior, diz a operadora, parece-me adequado, porque para tentar prestar um melhor serviço, para garantir melhores velocidades de banda, digamos, no serviço prestado aos seus clientes. Naturalmente, se os serviços fossem hertzianos, fossem por ondas hertzianas, não ardiam as ondas hertzianas, está bom de ver, mas o serviço que estaria a ser prestado nesse contexto era de menor qualidade em termos de sinal. Portanto, este operador informou que o facto de ter uma extensa rede de fibra óptica espalhada no território, ou de cabos de cobre, noutros casos, digamos, que arderam, é o principal motivo para esta situação de 500 mil de clientes afetados. O que é que está a ser feito para alterar essa situação? Como sabe, o Governo deu orientações à IP, portanto não é uma questão de ficar à espera que o mercado aqui nesta matéria possa funcionar naquilo que é da nossa responsabilidade, que são as condutas da própria Infraestruturas de Portugal, e a Infraestruturas de Portugal, com as bases nas orientações do Governo, estabeleceu uma oferta regulada muito mais competitiva do que aquela que existia até então, para a utilização das redes de condutas da IP para o enterramento neste caso dos cabos, nomeadamente dos cabos de fibra óptica, por parte dos operadores. Tanto quanto tenho informação, neste momento. Portanto, o operador que já avançou no sentido do enterramento desses cabos nas condutas com um contrato concreto com a Infraestruturas de Portugal foi a MEL, que contratou o enterramento de cerca de 1000 quilómetros de cabos nas condutas da Infraestruturas de Portugal nas zonas mais críticas, estando previsto que até ao final do ano de 2018 estejam cerca de 275 quilómetros concluídos desse enterramento dos cabos nas condutas e o resto desenvolvendo-se ao longo do ano de 2019. E estamos convencidos que, com normalidade, esta oferta da Infraestruturas de Portugal para a utilização das condutas venha a ser mais utilizada também pelos outros operadores. E era isto que queria dizer sobre a questão do futuro, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Ministro. Não sei se haverá, acho que não há vontade para haver uma segunda ronda. Sr. Deputado Heitor de Sousa, também queres? Então, Sr. Deputado Hortense Martins?
Não. Muito obrigada. Só para deixar claro que, portanto, a posição do Partido Socialista é que, naturalmente, reconhecendo o trabalho que foi feito pela grande abrangência de toda desta catástrofe, que esse trabalho foi feito, foi importante, mas que ainda há necessidade de continuar a ser feito para que o mais rapidamente possível as pessoas tenham o serviço assegurado e que, seja através da ANACOM, seja através das operadoras, haja essa colocação desse serviço para resposta aos cidadãos. É de facto importante que se perceba que não haja nenhum artifício de propostas e que motivem a recusa por parte dos consumidores, mas também é legítimo pensar que os consumidores têm, digamos que, avaliar essas mesmas propostas. Agora, acho que também nesse aspecto há um trabalho aqui, como aliás o Sr. Ministro também julgo que reconheceu, que deve ser aprofundado nesta matéria. E deixar também claro que, mesmo a referência, como o Sr. Deputado Heitor Sousa fez, à questão dos imigrantes, também não considero que seja desculpa para não proceder à ligação. Acho que, e continuo a dizer, têm que ser feitos todos os esforços para que estas famílias vejam a resposta, digamos, às suas comunicações. E também reconheço que estas 27 medidas que estão aqui propostas no relatório, como aliás se falou aqui do enterramento dos cabos, foi uma das situações desde logo referida pelo próprio Primeiro-Ministro, porque todos nós que andamos no terreno também percebemos que havia muitos postes e muitos cabos que eram de madeira e que passavam em cima da floresta e no meio da floresta, e claro que com o incêndio das proporções e com o nível de violência que existiu, arderia e, portanto, têm que se tomar medidas para que isso não possa ocorrer com essa facilidade. E por isso saudamos também a informação que o Sr. Ministro aqui nos deixou, no sentido de dizer que já há esta resposta por parte de uma operadora de enterramento desses mesmos cabos. E queria também, só terminando, fazer notar que a ANACOM, neste campo, também mudou um pouco o seu papel, tornou-se muito mais acutilante, coisa que na Assembleia da República, os deputados, e eu em particular também o vinha fazendo, apelávamos a que, no que diz respeito às comunicações eletrónicas, a ANACOM tivesse um papel muito mais acutilante do
muito
que vinha
bem. Obrigado,
tendo no deputada, passado. Muito
obrigada, deputada Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só sobre duas situações que há pouco não teve oportunidade de completar a minha pergunta, ou as nossas perguntas, e que diz respeito à forma como a recuperação das comunicações está a ser implementada pelas operadoras. É verdade que a Altice gosta muito de fazer anúncios de fibras ópticas e de coisas que enchem muito o olho. Mas, Sr. Ministro também, se calhar, já andou por várias estradas do país e eu já vi reposições de comunicações em postes de madeira exatamente iguais àqueles que existiam antes dos incêndios. E em estradas nacionais. Não são, porventura, estradas IPs ou ICs, mas estradas nacionais estão, muitas das reposições não estão a ser enterradas, estão a ser feitas por via aérea, por colocação em postes de madeira, diga-se passagem, isso está a ocorrer. Portanto, eu creio que o Governo deve exigir das operadoras um plano detalhado de reposição das infraestruturas de comunicações e do seu enterramento, porque de facto o enterramento, se forem valas de terra, é uma coisa, e o enterramento, se forem valas em caixas técnicas, é outra completamente diferente. Do ponto de vista da resiliência a incêndios, estamos a falar de coisas completamente diferentes e, portanto, de investimentos completamente diferentes. A segunda questão que lhe queria referir tem a ver com o facto das comunicações eletrónicas e da responsabilidade que as operadoras têm em assegurar as comunicações eletrónicas no território nacional. E, além da decisão do Ciresp, que é uma decisão de natureza estratégica, eu acabei de lhe fazer uma crítica ao Governo sobre a opção de não ter usado o recurso de invocar o Serviço Público de Emergência para nacionalizar toda a rede de emergência e de comunicações no país, por colapso das operadoras privadas em fazê-lo. E esse é um argumento que, do ponto de vista legal, o Governo podia ter perfeitamente invocado sem estar, digamos, envolvido em processos de compra de participações ou de outra coisa qualquer. O segundo elemento que eu creio que, do ponto de vista estratégico, o Governo também está a falhar é a atitude completamente passiva que teve em relação à aquisição de 75% das torres de comunicação por parte da PT, que o Grupo Altice vendeu ao Grupo Morgan Stanley, e que esse Grupo Morgan Stanley foi intermediado por um fundo constituído em Portugal, cujos responsáveis são o ex-ministro Pires de Lima e o ex-secretário de Estado Sérgio Monteiro. O fundo Equity Horizon foi os ex-secretários de Estado Sérgio Monteiro e o seu ministro privatizaram a PT, o que faltava de PT, a Altice, e a Altice, digamos, acordou com o ex-secretário de Estado e com o ex-ministro a constituição de uma empresa que ficou com 75% das torres de comunicação.
Obrigado, Sr. Deputado.
Eu pergunto, Sr. Ministro, se o Governo assiste passivamente a esta promiscuidade inacreditável que os partidos da direita, os ex-ministros, os ex-responsáveis governamentais, passeiam-se e fazem à nossa frente sem qualquer resposta por parte quer dos partidos que fizeram parte do Governo anteriormente, quer do
obrigado,
próprio Governo nesta ocasião.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hortêncio Martins, com certeza que a preocupação com cada cliente deve ser uma preocupação real. Julgo que o trabalho do regulador, em particular nos últimos 6 meses sobre esta matéria, só pode ser reputado de positivo, porque o grau de acompanhamento que assegurou permitiu certamente que se evoluísse de uma situação em que milhares de clientes ainda não tinham reposição de comunicações para a situação que hoje foi reportada. Não posso deixar de dizer que a situação do ano passado foi por muitas razões extraordinárias, e também no facto da extensão brutal de clientes afetados, cerca de 500 mil, e portanto aquilo que é a reposição gradual ao longo do tempo com esse acompanhamento do regulador está evidenciada nos dados aqui presentes, e cada caso deve ser tratado como um caso com a importância que ele merece. Sr. Deputado Heitor Sousa, quero dizer, eu percebo a sua distância ideológica em relação ao modelo de privatização do setor das comunicações e ao modelo em que ele hoje opera, mas não pode
perante o modelo que está agora, o Sr. Deputado pode dizer legitimamente e fazer propostas legislativas para nacionalizar o setor todo, para acabar com a privatização, com a liberalização, com o que seja no setor das comunicações. Agora, perante o setor como está, o que eu aqui referi era o que o Estado podia fazer, por exemplo, na questão do enterramento dos cabos nas condutas. Deu uma orientação à Infraestruturas de Portugal, que a cumpriu exemplarmente, criou uma oferta competitiva. Os operadores privados são livres de utilizar essa oferta. O que felizmente foi possível foi sensibilizar, pelo menos o maior operador em matéria destes que tem a tal banda larga espalhada pelo interior, que já assumiu a responsabilidade, através de um contrato com a IP, de enterrar pelo menos 1000 quilómetros de cabos nas condutas nesses territórios do interior. Dir-me-á, não foi em todas as situações. O operador faz como entende, do ponto de vista da sua liberdade de atuação no mercado, mas deu um passo significativo, depois do passo significativo que a IP deu por nossa orientação na criação da oferta, ao fixar este objetivo, que já está a cumprir este ano uma boa parte dele, do enterramento dos tais 1000 quilómetros de cabos nas condutas. Relativamente às outras matérias que aqui trouxe, em particular o último tema que trouxe, deputado, eu não faço afirmações de princípio sobre esse tipo de matérias, percebo que atente que a faça. Há entidades públicas de vários fóruns e, digamos, e com capacidade de analisar o que entenderem sobre cada uma das matérias que referiu, nomeadamente se é regular ou se não é regular a venda das torres, a venda das torres a quem é vendido. Ao Sr. Deputado, eu não faço esse tipo de acusações de princípio, não me parece que seja adequado da minha parte fazê-lo aqui. Mais uma vez, outra vez, é um setor privatizado, liberalizado, tem um regulador, se tiver havido alguma irregularidade, se deixar de estar disponível o serviço essencial prestado por essas torres, o regulador tem certamente que agir. O resto, digamos, cada um afirma o que entende sobre essa matéria, eu não farei comentários e afirmações de princípio dessa natureza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar início agora à análise do requerimento do CDS-PP relativamente à matéria da Ponte 25 de Abril. E, nesse sentido, começaria pelo grupo parlamentar requerente, passaria a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, queríamos dizer-lhe que tentamos, e vou fazer um esforço, para abordar esta matéria da forma mais responsável possível, uma vez que não queria que decorresse das minhas palavras nenhum tipo de alarmismo sobre aquilo que Vossa Excelência disse bem, é a nossa infraestrutura mais monitorizada e sobre a qual recai toda a atenção do Governo e das entidades competentes. A verdade é que nós vemos, ouvimos e lemos e não podemos ignorar, porque há uma notícia que em si mesmo não é irrelevante, porque o que é relevante é uma nota ou um documento do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que são apenas 4 páginas, mas são as 4 páginas mais importantes ou com grande poder de síntese, uma vez que essas 4 páginas referem o relatório do ISQ. Infelizmente, o ISQ, o Instituto Soldador e Qualidade, não teve a mesma responsabilidade, direi mesmo, nem o mesmo respeito para com o Parlamento e para com os deputados, porque não enviou até hoje o relatório a que o LUNEC faz menção e não se dignou vir aqui, nesse mesmo exercício de responsabilidade e seriedade, porventura explicar de forma técnica, tal como fez o LUNEC, de que as expressões usadas no relatório não são aquelas que estamos a ler e que aquilo que está lá tem uma explicação técnica diferente daquilo que foi a interpretação da imprensa e aquela interpretação que nós fazemos. E eu vou-me limitar não às várias inspeções que a Ponte sofreu até agora, mas ao último relatório, que é 16 de janeiro de 2018, ou seja, estamos a falar ainda deste ano. E o que é que diz o relatório do SQ na versão do LUNEC? Que essa inspeção veio confirmar que continua a aumentar o número de fendas, bem como o seu comprimento ao longo da viga de rigidez, sendo, em alguns casos, a propagação das fendas atinge elementos considerados principais e poderá provocar a curto prazo o seu colapso. O LNEC fez o enorme trabalho, digno trabalho, de explicar que este colapso iminente não é da ponte, mas é de algumas estruturas ou de alguns componentes da ponte. Ainda assim, a minha dúvida é, não esclarecida pelo NEC, de que componentes estamos a falar. Dizem, bom, é no comboio, são componentes estruturais, não estruturais, relevantes, que dimensão, que impactos têm. Mas diz mais,
O próprio LNEC, a 5 de fevereiro, desloca-se à ponte e confirma o relatório do ESQ. E por isso, que pena tenho que o ESQ não tenha tido a dignidade de enviar o relatório, a não ser que o ministro tenha, o conheça e possa aqui ajudar-nos sobre o que é que ele diz. E diz que considera-se que o projeto de reabilitação deve ser implementado de imediato. Ora, o ESQ detecta o problema, o LNEC confirma o problema, vem de 2015 ou até antes, e diz que o projeto de reabilitação deve ser feito imediato. E a pergunta é, já se está a cumprir ou não esta indicação do ESQ, esta confirmação do LNEC, para implementação imediata da reabilitação destes problemas que foram detectados na ponte. Porquê? Porque o próprio LNEC diz que a progressão é muito grave e no seu relatório do ESQ essa perigosidade aumenta ainda mais e, portanto, nós tínhamos que perceber, porque mais à frente o LNEC diz, para além da intervenção rápida ter que ser feita de forma urgente, o risco de haver constrangimentos do tráfego é evidente. E na altura o LNEC não especificou, estávamos a falar de que tipo de restrições é que iam ser feitas. Trânsito pesado, trânsito ligeiro, apenas e só durante a intervenção e a execução da obra, e foi o que ficou dito aqui, quer no sentido norte-sul, quer no sentido sul-norte, mas também está no relatório que se essa intervenção não for rápida, se essa intervenção não for eficaz, há mesmo risco de interrupção de tráfego. E eu gostava de lhe perguntar, uma vez que há um acordo com a empresa que faz a manutenção, essa intervenção obriga um concurso público internacional, tem prazos bastante mais alargados e não é compatível com aquilo que lemos do relatório do ESQ, na versão do LNEC, da necessidade de intervenção rápida. E as perguntas são, para não alarmar e para que toda a gente possa continuar a utilizar a ponte como nós desejamos, e é uma ponte relevante, de forma segura e fluida, já está no terreno a intervenção, para quando? Porque o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal disse que a intervenção era para 2019, e nós achamos intervenção para 2019, com o que está escrito no relatório, a intervenção imediata não é compatível. Portanto, o que é que está a ser feito neste momento? O que é que está previsto fazer para mitigar ou resolver definitivamente estas dificuldades? E para quando, e se o concurso público está já lançado e quando é que é previsto, então, a intervenção definitiva na ponte? No fundo, era uma palavra de conforto, de descanso, dizendo o que é que o Governo está a fazer, porque não ficou claro na intervenção do Sr. Presidente das Infraestruturas e não foi claro na intervenção do LNEC, porque o próprio LNEC não quis dizer tudo o que vinha no relatório do ESQ e percebe-se porquê. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, deve ser um problema de clareza de toda a gente e até de mim próprio, porque no início desta audição eu referi-me ao concurso público que já está em curso, mas que agora vou repetir com maior das tranquilidades para ver se todos ficamos informados. Queria também, na senda da sua intervenção, que agradeço de não tentar levantar problemas onde eles, digamos, não os queremos nesse tipo de, como é que se diz, de provocar pânicos a quem quer que seja, agradeço os termos, como fez a intervenção, que me pareceram corretos nessa matéria, dizer e recordar que a intervenção do Sr. Presidente LNEC, feita no Parlamento, aqui convosco, neste contexto deste requerimento, dizia, se não houvesse obras, admite que em 4 ou 5 anos, portanto não é no imediato, em 4 ou 5 anos seria necessário impor alguma restrição, o que no caso da 25 de Abril seria o comboio. Isto é textualmente a afirmação do Sr. Presidente. Portanto, a ideia de que seria aqui uma questão de interrupção imediata de circulação está completamente afastada pela entidade que me parece totalmente credenciada, que é o LNEC. Como dizia bem o próprio Presidente, o deputado aqui, se não houvesse obras, acontece que as obras vão mesmo acontecer. Ou seja, factualmente, o relatório do LNEC é emitido em fevereiro, confirma os termos, digamos, do ISQ no essencial e que os senhores conhecem do relatório do LNEC, que é fidedigno a confirmar os termos quanto às necessidades de intervenção e diz, recomenda a necessidade de executar intervenções no curto prazo. Como é que, pois, aqui nós podemos interpretar este curto prazo com a afirmação que o Sr. Presidente aqui fez no Parlamento a dizer se em 4 ou 5 anos não houvesse obras, podíamos ter uma necessidade de restrição, que nem sequer fala aqui nesta altura, reparem, em interrupção, fala em restrição, e dizia ele do lado do comboio. Acontece que nós agimos. E, portanto, o LNEC faz este relatório de confirmação dos termos da necessidade de intervenção, falo em fevereiro, e nós, no início de março, autorizámos a realização das obras e ainda no mês de março elas foram lançadas. O que eu admito que, manifestamente, é sempre por falta de clareza nossa, porque o Sr. Deputado é um deputado completamente atento às audições parlamentares, até na função de Presidente que exerce, é que eu próprio referi há pouco, e de certeza que o Presidente da Infraestruturas de Portugal também deve ter feito na altura, o concurso público das obras não é que vá para ser lançado, é já está lançado. E já está lançado e nem sequer está só lançado à espera de propostas. Já recebeu propostas, já a IP fez uma proposta de adjudicação que está em fase de audiência prévia aos concorrentes. Como eu referi na minha primeira intervenção e com manifesta falta de clareza, se não correr mal, se não houver aqui nenhum problema de impugnação judicial da parte dos concorrentes, ou administrativa, ou o que seja, esperamos adjudicar e consignar a obra este ano, mais uma vez, depois se o visto do Tribunal de Contas acontecer nos prazos regulares, normais, se não houver nenhum problema também nessa matéria. Portanto, a ideia da realização das obras completamente dentro do prazo de 4 a 5 anos previsto, referido pelo Sr. Presidente do Tribunal do LNEC, está totalmente assegurada. Porquê? O Sr. Presidente do LNEC esteve aqui convosco em audição antes do verão, falou em 4 ou 5 anos de período para a intervenção. Se tudo correr bem, começamos a obra no final deste ano, se não no início de 2019, e a obra acontecerá globalmente entre 2019 e 2020. Portanto, estamos longamente dentro do prazo previsto pelo próprio LNEC como adequado para a realização das obras para que não haja qualquer restrição na ponte 25 de Abril. Como todos sabemos, a ponte 25 de Abril é muito monitorizada por trabalho contínuo, quer do ISQ, quer do LNEC, os duas entidades há muitos anos que são parceiras de Infraestruturas de Portugal nessa monitorização, e é certamente porque esse trabalho foi feito com adequação, com probabilidade pelas duas entidades, e porque o Governo decidiu em tempo, face à proposta do LNEC, que hoje podemos reafirmar, eu diria, confortados pelas palavras do Sr. Presidente do LNEC, logo na altura em que este assunto foi notícia, a 8 de março, o Sr. Presidente do LNEC afirmou, a ponte 25 de Abril esteve segura, está segura e vai continuar a estar segura. Eu não encontro melhores palavras para descrever aquilo que é a situação da ponte 25 de Abril, face aos relatórios que recebemos, face às decisões do Governo e face à atuação da Infraestruturas de Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas e colegas, o Sr. Presidente e a sua equipa, e referir o seguinte a propósito deste requerimento formulado pelo CDS. Em relação a esta matéria, este requerimento não foi feito pelo PSD. Em relação a esta matéria, logo no dia em que foram públicas estas notícias, o PSD entendeu que era necessário entendeu que era necessário tranquilizar as pessoas e não provocar aqui um alarme, que aparentemente o conjunto de notícias e o conjunto de palavras usadas para escrever podiam alarmar as pessoas. Sr. Ministro, confessar-lhe-ei que quando nós entendemos chamar alguém que tranquilizasse as pessoas, não nos lembramos do Governo. Pensamos imediatamente no LNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que é uma autoridade técnica que toda a gente reconhece e cuja credibilidade está acima de qualquer suspeita. E também não nos lembramos de chamar o Governo, porque perceberá que para nós este Governo funciona um bocadinho como aquela coisa que se diz aos economistas. É espetacular explicar o que vai acontecer e ainda mais espetacular explicar porque é que não aconteceu. E eu nunca vi nenhum Governo com tamanha capacidade para explicar o que correu mal. É, mas não nos sossega. E como não nos sossegava, nós preferimos ouvir o LNEC e fizemos mais que isso, de uma forma responsável e não alarmista. Como no relatório do LNEC era feito referência a um também relatório de uma entidade credível, como o Instituto da Soldadura e Qualidade, nós também quisemos ouvir o Instituto da Soldadura e Qualidade, o que não se mostrou possível até agora. E se lamenta, falta apurar exatamente os motivos. Mas, de todo modo, Sr. Ministro, aproveitando até o facto de estar aqui e o conjunto de explicações que nos deu e que nos satisfaz, apesar de tudo, porque demonstram que este processo acabará bem e dentro dos prazos de segurança que nos fala, perceberá também que quando nós temos acesso a um relatório que usa um conjunto de palavras como aquelas que o relatório continha, nós tínhamos de ficar preocupados, embora tínhamos percebido que a expressão reparações imediatas não é assim tão imediatas, o risco de colapso não é bem risco do colapso e urgente, tecnicamente, em linguagem de engenharia técnica, urgente é uma coisa logo possível, ficamos mais descansados com isso. Agora, Sr. Ministro, aproveitando o facto de estar e o conjunto de competências que tem tutela, perguntar-lhe, em relação a este caso específico, já nos explicou e bem, e eu agradeço-lhe isso, foi lançado concurso, temos expectativa de ter o concurso fechado daqui a pouco tempo. Há vários SES, mas são SES completamente explicáveis, porque não dependem do Governo, muito menos do seu Ministério. Já nos disse também em que prazo é que tem expectativa de ter o processo concluído, mas perguntava-lhe, aproveitando esse facto de estar aqui, este relatório, primeiro, não era um relatório normal de inspeção, era ou não era relatório normal, ou era relatório excepcional. Ou seja, até pelos termos usados, é este o conjunto de afirmações ou considerações que constam dos relatórios normais do LUNEC, ou este facto era extraordinário, pela sua aparente gravidade. Segundo, quando é que o Ministério recebeu este relatório e em quanto tempo é que lhe deu resposta? Eu pareceu-me ouvir que o Sr. Ministro referiu que em março deu início ao concurso público. Quando é que foi recebido o relatório e qual foi o período que mediou entre a recepção deste relatório com este teor e a reação do Ministério relativamente ao lançamento do concurso? Muito obrigado. Estava a referir que queria apurar, primeiro, quando é que recebeu o relatório e quando é que respondeu ao relatório, e se o prazo que mediou entre a recepção do relatório e o lançamento do concurso teria alguma coisa a ver com o Ministério das Finanças e com as cativações, conforme foi, aliás, invocado na altura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço também os termos da intervenção do Sr. Paulo Rios sobre esta matéria. É a matéria que justifica este nível de responsabilidade e, portanto, não repetindo nada do que já tinha referido, confirmar que recebemos este relatório em fevereiro da parte do LUNEC e que no início de março foram, digamos, concluídos todos os trâmites necessários à preparação de um concurso público, que são sempre os normais, foi autorizado logo pelo Governo o lançamento do concurso e depois lançado ainda também durante o mês de março. Portanto, mediaram, eu diria, cerca de 30 dias entre a entrega do relatório do LUNEC e toda a conclusão das tramitações necessárias ao lançamento do concurso, o que, no prazo que o Sr. Presidente do LUNEC tinha estabelecido, que era a necessidade de fazer obras num prazo de 4 ou 5 anos, me parece completamente razoável. A questão de ser ou não um relatório extraordinário do LUNEC. O relatório do LUNEC é extraordinário no sentido em que o LUNEC fazia um acompanhamento regular, o ISQ fazia um acompanhamento regular, contratado com a IP, um e outro. O trabalho do ISQ é no âmbito do seu trabalho normal, digamos assim, mas como o ISQ nos apresenta uma necessidade mais premente de obras do que nas fases anteriores, por determinação do Sociedade de Estado das Infraestruturas e porque o LNEC já tinha um papel também naquela matéria, pediu-se ao LNEC, por favor, confirmem-nos os termos, digamos, desta urgência de obras para nós também sabermos como é que devemos avançar, até se está tudo bem, digamos assim, do ponto de vista da perspectiva das obras que queremos fazer na perspectiva do projeto técnico anteriormente, digamos, em desenvolvimento. O LNEC disse, é preciso fazer aquelas obras, consideramos que o projeto técnico é adequado e nós, obviamente, avançámos para a contratação e estamos nos termos que aqui falámos há pouco. E não queria acrescentar mais elementos sobre a matéria. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado André Pinotos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro e a sua equipa. E eu começava com o essencial. Esta audição surge na sequência de termos ouvido aqui o engenheiro Carlos Pina, responsável do LNEC, o engenheiro António Laranjo, responsável da IP, e julgo que é pertinente repetir textualmente que não existe nenhum constrangimento estrutural ao normal funcionamento da Ponte 25 de Abril. Saúdo a forma como o CDS aqui colocou a questão, porque é muito vulgar termos as nossas divergências, mas em matérias que acalentam o alarme social, é de facto de saudar quando assumimos uma posição construtiva. E que bom que é quando um dossiê desta matéria começa por estar nos passos perdidos, com a necessidade de todos agirmos, faça um alarme social e acaba envolvidos 6 meses com uma resolução, uma calendarização, palavras claras e todos a termos a consciência daquilo que de facto é essencial. Isto é, que está assegurada a segurança do mais de 100 mil utilizações que são feitas na Ponte 25 de Abril. E a 100 milhões, peço desculpa. E assim sendo, eu recorri também às palavras do Presidente da República, que na altura, e coube-lhe assim a reação nos passos perdidos, como coube a mim, como coube ao deputado Hélder Amaral, mas juntou-se-nos também a voz do professor Marcelo Rebelo de Sousa, e portanto, de facto, comprovamos hoje aqui, e o tempo realmente é mestre, e comprovamos hoje aqui que as coisas estavam normais, que não havia caso, e felizmente que assim foi. Há, no entanto, nas suas declarações, deputado Paulo Rios, uma coisa que nós concordamos, subscrevemos e repetimos: este governo é espetacular. Não me vou perder agora muito tempo e não me vou alongar muito em concordar consigo, fica o registro, há muito para saudar, mas diria apenas o seguinte: o facto de podermos saudar as boas notícias, que é a normalidade decorrente deste processo, não me deixa de fazer registar o seguinte: o Parlamento cumpriu a sua função, o ISQ cumpriu a sua função, o LNEC cumpriu a sua função, a IP coordenou e o Governo respondeu desde o primeiro momento, continuamente até ao presente dia, a sua função e com esclarecimentos cabais. O cronograma já aqui foi posto, mas permitam-me salientar que, de facto, quando brincava com a semântica das palavras entre o colapso, fê-lo de uma forma elegante e de uma forma até interessante, mas temos que ser aqui bastante, bastante cabais. Quando se fala num horizonte em que é enquadrado por 4 a 5 anos, e de facto temos aqui uma ação do Governo num período de um mês e poucos dias, isso a mim diz-me que este Governo é espetacularmente de confiança nestas matérias e, portanto, saúdo o Sr. Ministro por esta forma de agir. Mas é importante também reforçar que existem 7.200 obras de arte pelo país, a Ponte 25 de Abril é delas a maior, é delas a mais utilizada e é delas também a mais escrutinada. E é uma ponte que, pela sua natureza, já mudou de nome, já viu mudar regimes e com certeza que cá continuará por vários governos a servir-nos, a servir a economia e a coesão da área metropolitana de Lisboa e do todo nacional. Mas permitam-me que saúde também um outro aspecto que ainda aqui não foi destacado. A quando da audição da IP, o engenheiro António Laranjo teve a oportunidade de nos explicar quais eram as questões inerentes aos constrangimentos. O Sr. Ministro já aqui explicou de forma muito clara que os constrangimentos apenas surgiriam em caso de ausência de obra ao final de 4 ou 5 anos, pois, pela rápida ação deste Governo, não é essa a situação em que nos encontramos e isso está esclarecido. Mas sabemos hoje mais. Sabemos que este investimento de 18 milhões de euros, e permitam-me recordar que em determinada altura as alusões que eram feitas ao malandro do Ministro das Finanças que estava a bloquear e a congelar e a capitular, e quando afinal em 30 dias isto estava resolvido. E portanto está desmentido e afinal de contas o Sr. Ministro das Finanças também é espetacular. O que é uma boa notícia para somar a esta espetacular resolução. Mas sobre os constrangimentos nós sabemos mais e acho que é importante também referir. A forma como a obra está planificada, uma obra de 18 milhões de euros, permitirá também que esta intervenção seja feita sem afetar a qualidade de vida dos cidadãos, sem afetar a economia, sem afetar aquilo que é o normal funcionamento das nossas vias de comunicação e transportes. Isto é, vai ser feito com o mínimo de impactos possíveis, feito em horários previsíveis, previstos, anunciados há mais de 6 meses. E a previsibilidade é também muito importante para os agentes económicos e para as populações. Assim, e porque não há muito a divergir nesta matéria, finalizava apenas com uma palavra de congratulação pelo trabalho do Governo, das entidades desconcentradas do Estado, dos organismos científicos que há muitos anos trabalham, mas também pelo cumprimento daquilo que o Parlamento aqui fez da sua função, que acho que não é de menos importância. Felizmente, não era nada, felizmente, o Governo é espetacular, mas cá estaremos para resolver os demais problemas que venham a surgir.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Senhor Presidente. A adjetivação fica com o Sr. Deputado em relação a todas as entidades públicas, eu não comentarei, mas acho que deu um tom até um bocadinho mais ligeiro a um tema sério e nesse sentido isso também é positivo. Eu, obviamente, sobre a questão da Ponte 25 de Abril, penso que os esclarecimentos estão prestados no essencial, mas referiria à importância de todo o trabalho de gestão das obras de arte por parte da Infraestruturas de Portugal, acho que isso deve ser destacado. Referiu a questão das 7.200 obras de arte sob gestão e responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. O sistema de monitorização é muito denso, é muito profundo por parte da empresa. determinou que nos últimos anos, praticamente nos últimos 10 anos, mas desde 2010 para cá, já se tenham investido cerca de 250 milhões de euros na reparação, digamos, na monitorização, mas na reparação concreta de obras de arte neste país. Permitam-me destacar também, porque foi tema que no início desta legislatura também foi objeto de alguma evidência pública, algum destaque público, e depois também com muita serenidade se resolveu, felizmente, sem alarmes sociais, está em curso uma obra de muita importância na ponte sobre o Rio Guadiana, na nossa ponte internacional, uma obra de cerca de 9 milhões de euros, que está realmente a acontecer agora, e que também permitirá que aquela obra por várias décadas se mantenha segura, como esteve até agora, mas precisava de obras de manutenção profunda, e está uma empreitada em curso, que é uma empreitada, aliás, financiada pelos dois países, pelo Governo de Portugal e do Reino de Espanha, relativamente à ponte do Guadiana, mas em geral temos neste momento 7 empreitadas em curso relativamente a obras de arte, incluindo esta da ponte do Guadiana, ou destacar também a importância das obras que estão agora a acontecer em obras de arte, por exemplo, na linha da Beira Baixa, na nossa ferrovia, da intervenção que agora rondará totalmente naquele corredor Covilhã-Guarda, cerca de 77 milhões de euros, faz parte a intervenção profunda em 6 pontes ferroviárias que no contexto da reposição de serviço na linha do Guadiana têm que ser da linha Covilhã-Guarda, da linha da Beira Baixa, têm que ser intervencionadas e estão agora mesmo a ser intervencionadas. Eu próprio, semana passada, tive a oportunidade de visitar também uma obra que estamos a fazer, na linha do Leste, no troço final daquilo que será a futura ligação dos portos do Sul à Espanha, no troço que está em obra do Ferrovia 2020 junto à fronteira. Estamos a intervir em duas ou três obras de arte e tivemos a oportunidade de visitar duas dessas obras de arte, o seu reforço estrutural que está agora a acontecer também no contexto das obras do Ferrovia 2020, apenas para vos dar alguns exemplos da ação permanente em obra que a Infraestruturas de Portugal tem agora no terreno em algumas grandes obras de arte da nossa rede rodoviária ou ferroviária e a expectativa que mantemos, obviamente, que também a ponto 25 de Abril, como dizia, correndo tudo bem no final deste ano ou no início do próximo ano, estará também muito dentro dos calendários adequados em obra e em reforço, digamos assim, de toda a sua infraestrutura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não posso estar mais de acordo consigo quando, na sua intervenção, referiu que esta obra é uma obra urgente e da maior relevância porque é a ponte mais utilizada do país. São 100 milhões de passageiros que anualmente usam aquela ponte, 10 vezes a população portuguesa que passa ao longo do ano naquela ponte. Mas, Sr. Ministro, por ser urgente a obra e porque é, aliás, reconhecida e sublinhada pelo próprio relatório do LNEC, não se percebe bem por que razão é que o processo concursal foi adiado duas vezes. Porque é que houve um primeiro adiamento no dia 8 de maio para estender o prazo de concurso e porque é que no dia 9 de junho houve outro adiamento de 30 dias para estender o prazo de concurso. O Sr. Ministro, na sua intervenção, disse que as obras estarão no terreno no início de 2019 se, entretanto, todas as autorizações forem concedidas até ao final do ano. Mas pelo andar da carruagem, com dois adiamentos já do próprio concurso, é de supor que isso não possa não vir a acontecer, apesar das afirmações em contrário do Presidente das Infraestruturas de Portugal. Sr. Ministro, a primeira questão tem a ver com o seguinte: por que razão é que houve, num concurso urgente, reconhecidamente urgente, quer pelo Governo, quer pela Infraestruturas de Portugal e pelo próprio LNEC, por que razão é que o concurso foi adiado duas vezes? Qual é a justificação para isso? As notícias que veio a público foi que o concurso teve muitas visitas e que havia muitos esclarecimentos a dar. Eu não sei que tipo de esclarecimentos é que foram dados, que não foram dados na altura quando se abriu o concurso, que tenham justificado 2 meses e meio de extensão do prazo de concurso para que agora as propostas que já deviam estar analisadas, ainda estão analisadas, porque as 6 propostas que antes foram apresentadas estão ainda a ser analisadas pelo júri, a julgar pelas informações que vieram a público. Portanto, o Sr. Ministro, os prazos que estavam inicialmente estabelecidos, o Governo está em condições de garantir que se houver visto do Tribunal de Contas, eles não vão derrapar logo no início das obras que são necessárias. Esta questão pode parecer um bocado de detalhe e um bocado uma insistência exagerada, mas eu digo-lhe, Sr. Ministro, que o mundo todo ficou muito mais atento a estes riscos de colapso que vêm no relatório do LNECO taxativamente enunciados, ficou muito mais atento a este tipo de situações quando todos nós verificamos o que aconteceu em Génova com o colapso da Ponte Morandi. E, portanto, isso tem a ver, esse colapso da Ponte Morandi só tem a ver com uma razão de falta de obras de manutenção da estrutura que colapsou na ponte. Portanto, este risco, o risco de colapso em infraestruturas rodoviárias e, neste caso, rodoferroviárias, merece a maior das atenções, a maior das urgências. E, por isso, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se, no que se refere a outro tipo de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias no país, o Governo tem a certeza de que todas as ações de manutenção e as intervenções que essas obras requerem estão a ser feitas, ou se não estão a ser feitas, estão calendarizadas atempadamente para que possam vir a ser feitas e para que coisas como os acontecimentos de Génova não se venham a repetir de novo. Finalmente, sobre as obras de manutenção e intervenção na ponte 25 de Abril, não posso deixar de fazer um comentário, que é, aliás, uma pequena provocação política ao Governo, que é de se perguntar se não é estranho, não acha estranho, que uma ponte como a Ponte 25 de Abril, cuja concessão foi feita no âmbito da concessão da construção da Lusoponte, que obras de manutenção desta envergadura não sejam suportadas pelo concessionário, já que é o concessionário que recebe todas as receitas de portagem e, quando se trata de fazer um investimento de manutenção desta envergadura, o concessionário pura e simplesmente não contribui com um tostão que seja para que essas obras sejam efetuadas. E que se saiba, o concessionário não dá ao Governo e ao Estado um tostão das receitas da portagem que estavam incluídas no Project Finance inicial. Portanto, pergunto, Sr. Ministro, se acha normal que este tipo de concessão seja feito para uma obra desta envergadura.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Heitor Sousa, três questões que me parecem concretas, para além das considerações de caráter geral que colocou, e eu respondo às três questões concretas e não às considerações de caráter geral. Adiamento do processo concursal, dos prazos de entrega das propostas, é, como penso que sabe, completamente normal em projetos de grande complexidade que haja questões da parte dos possíveis concorrentes a pedir esclarecimentos técnicos, quando os esclarecimentos técnicos são de monta e têm que ser prestados em prazo de alguns dias, ou até possam com isso ultrapassar o prazo que está previsto para a entrega de propostas, ou se considera que o esclarecimento é de modo a que todos os concorrentes tenham que ter mais alguns dias para entregar as propostas, faz-se essa alteração de prazos de resposta. É normal. O que já não é normal é eu já estar pela terceira vez a tentar dizer isto e manifestamente não ter jeito para comunicar este tema, porque já referi pelo menos três vezes que não estamos nada a analisar propostas, já estamos em fase de audiência prévia. Essa referência que fez ao período, à dilatação do prazo de entrega de propostas, não fez com que ainda estejamos à espera de propostas ou a analisá-las, não. Nós já recebemos as propostas e já estamos na fase de audiência prévia dos concorrentes relativamente ao projeto de decisão da adjudicação. Sim, estamos em audiência prévia dos concorrentes e depois,
Quando concluirmos, digamos, essa fase da audiência prévia, faremos a adjudicação e depois começam a contar os prazos e tudo relativamente às possíveis reclamações a seguir, etc. Mas estamos na fase de audiência prévia e, portanto, já passámos essa fase de estar à espera de propostas ou até de análise de propostas da parte da IP. Portanto, segunda questão, as outras infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. A IP, penso que explicou aqui detalhadamente na audição que aqui teve, o sistema que tem de gestão das obras de arte, é um sistema muito detalhado de monitorização das 7.200 obras de arte sob a sua responsabilidade e a forma como vai calendarizando as intervenções nas mesmas. E também foi aqui explicado, julgo eu há pouco já referi, as literalmente centenas de milhões de euros que desde 2010 foram aplicadas na reabilitação de obras de arte para garantir a segurança das nossas obras de arte. O sistema de gestão de obras de arte da IP é uma questão técnica, evidentemente, eu confio que a Infraestruturas de Portugal tem o melhor sistema de gestão de obras de arte, é assim que julgo que podemos considerar, e nesse sentido, sendo um bom sistema de gestão das obras de arte e de monitorização, e estando as intervenções mais críticas a acontecer, sempre que elas são necessárias, dei o exemplo da Ponte da Guadiana, com certeza que temos todos que confiar coletivamente nesse sistema de gestão e na segurança, portanto, das obras de arte rodoviárias e ferroviárias deste país. Relativamente à questão do financiamento destas obras e à questão da concessão da Lusoponte, as regras dessa concessão são conhecidas, essa concessão financiou também, ou financia também, com as receitas de portagem que referiu, o investimento que a Lusoponte teve que fazer na Ponte Vasco da Gama, como sabe, e num momento anterior, há vários anos atrás, numa das renegociações da concessão, nomeadamente porque era preciso acertar contas relativamente a vários aspectos, incluindo o da isenção das portagens em agosto, foi repartida a responsabilidade das obras estruturais, ficando do lado do Estado, as obras sobre o tabuleiro rodoviário, sob a responsabilidade da concessionária. E assim permanece desde essa renegociação, sendo que, como sabe, nestas concessões, há sempre lugar a renegociação de aspectos da concessão em função de responsabilidades mútuas, seja a construção da Ponte Vasco da Gama, seja numa fase posterior, por exemplo, o sanar dessa questão da isenção de portagens em agosto. E, portanto, nesse contexto dessa renegociação, foi determinada esta responsabilidade repartida na questão das intervenções relativamente à Ponte 25 de Abril e, portanto, naturalmente o Estado assume as responsabilidades que tem contratualmente definidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Não sei se existe um pedido para questões de segunda ronda. Penso que o Grupo Parlamentar do CDS pretendia efetuar.
Sim, Sr. Presidente. Uma coisa é não querer ter nenhum tipo de alarmismos e fazer uma intervenção com responsabilidade. Outra coisa é sairmos daqui a contrário senso. Todos estão descansados. Estão descansados. Que podemos ter aquilo que já aconteceu no país, para de má memória, que é o colapso de uma ponte com os prejuízos que aí adviram. Eu volto a lembrar, o Sr. Ministro disse bem, está a fazer intervenções na Ponte Guadiana. Acontece que nós não recebemos nenhuma notícia, nem discutimos nenhum relatório, nem nos foi feito nenhum tipo de alarme. E assim é que a coisa deve ser. Ou seja, os organismos fazem o seu papel, o Governo faz o seu papel. Olha, isso não aconteceu na ponte. E a culpa não é imputável a nenhum grupo parlamentar nem ao Parlamento. Alguém do LANEC ou do ISQ fez um resumo de um relatório que eu desconheço e o facto de desconhecer o relatório e não ter respondido, não ter vindo cá, adensa a suspeita, que diz coisas como esta. Desde 2015 estão reunidas as condições necessárias para a resolução deste grave problema. E a pergunta é o que é que foi feito de 2015 até 2018. Depois diz mais, diz que este problema tem degradação permanente. Significa que este problema não pode estar à espera. Deve estar à espera de uma intervenção decisiva, absoluta, da parte da empresa que tem competências técnicas para fazer num concurso internacional, que tem o risco, o Sr. Ministro aqui disse, pode ainda vir Tribunal de Contas, pode ser impugnado, etc, etc. Ainda está numa fase onde os riscos são graves e é preciso fazer qualquer coisa até lá. Pôs-se a hipótese da redução do tráfego pesado e comboios. Eu pergunto, é uma hipótese em cima da mesa ou não, até ao início das obras, ou então diz-me não, todos esses problemas que foram tratados na estrutura da ponte, a tal que tem risco de colapso, eu não vou dizer quanto é que pesa um parafuso da ponte para saber que o risco de colapso de um só parafuso é uma arma letal. E, portanto, não estamos a falar de uma coisa de sumenos importância. Estamos a falar de algo que é grave, algo que é uma obra de arte, é uma ponte. E, portanto, não se pode estar à espera da burocracia. É preciso saber o que é que foi feito de imediato para mitigar. Eu não me choca e aceito com boa alguma restrição de tráfego. Se isso significar
proteção ou mitigação do risco da estrutura que está a ser danificada. E proteger pessoas e bens, acho que é uma medida avisada. Esta medida de tentar dizer, é tudo espetacular, não fazemos nada, depois fazemos a intervenção. Este intervalo pode ser um risco. E é possível que eu gostava de saber o que é que foi feito em concreto desde 2015, desde quando o Governo tem conhecimento desta necessidade urgente de intervenção, e podemos estar aqui toda a tarde a discutir estes conceitos, que nem sequer são conceitos indeterminados. Quer dizer, deve ser implementado de imediato, não tenho nenhuma dúvida, de imediato é ontem. É? Risco do colapso, ainda posso transvergir aqui sobre qual é a parte do colapso, mas que alguma coisa vai cair, vai, e um parafuso é de facto já uma coisa grave. E portanto, Sr. Ministro tem que nos garantir que tudo foi feito, tudo está a ser feito, e nas suas palavras, e não na do LNEC nem do ISQ, garante que aquela ponte é segura, continuará segura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo visto, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda também quer fazer uma intervenção. Está bem.
Sr. Ministro, para discordar daquilo que o Sr. Ministro disse em relação à normalidade dos adiamentos dos prazos de concurso. De facto, não é normal que numa situação de urgência, como é esta situação, é uma situação urgente, toda a gente reconhece que é urgente. 2 meses e meio de adiar o prazo do concurso para encerrar o concurso não é normal. Um concurso que inicialmente deveria demorar apenas 2 meses, 60 dias. Portanto, o Sr. Ministro diz que é normal. Eu permito-me discordar-lhe dessa essa normalidade que o Sr. Ministro invoca. Segundo aspecto, a intervenção de manutenção na ponte, quanto mais tempo demorar até se encontrar o consórcio vencedor e até esse consórcio vencedor assinar o contrato, eu fiz-lhe a pergunta se vai ou não haver derrapagens em relação ao início das obras previsto para o início de janeiro. E queria que o Sr. Ministro nos desse uma resposta agora, porque o Sr. Ministro diz assim, já estamos em fase de audiência prévia. Ok, fase de audiência prévia não é sequer a escolha definitiva do consórcio vencedor. E depois da escolha definitiva do consórcio vencedor, há também um prazo regulamentar de eventuais contra-argumentações por parte dos consórcios que não são vencedores, e isso tudo tem prazos pré-definidos em termos concursais. Portanto, a pergunta que eu lhe faço concretamente é o seguinte: está o Sr. Ministro em condições de garantir aqui a esta Comissão que no dia 1 de janeiro de 2019 as obras vão começar na ponte 25 de Abril?
Para responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado pela simpatia das perguntas que colocaram agora. Sr. Deputado Helder Amaral colocou a questão, mas aqui há um relatório específico, não havia no Guadiana, Sr. Deputado. Há um relatório específico porque há um processo de monitorização específico, porque a infraestrutura é tão importante que tem um processo de monitorização diferente de todas as outras obras de arte que tem o tal sistema de gestão das obras de arte. Portanto, não tem nada de especial, de espantoso, que haja um relatório específico. É que tem um processo de monitorização específico do ISQ e do LNEC. Essa é a única razão, porque tem um relatório específico. Quando tem o relatório específico do acompanhamento regular contratado com o ISQ, pedimos ao LNEC, apesar do trabalho regular também com ele contratado, confirme. Ele confirma. Confirma, nós lançamos as obras, com toda a normalidade, com toda a tempestividade, face às afirmações, e eu sei que os seus deputados querem ouvir uma afirmação de princípio do Governo, que é para responsabilizar politicamente o Governo. Eu percebo isso perfeitamente. Agora, deixe-me lá dizer-lhe uma coisa. Como disse aqui o Sr. Deputado Paulo Rios, eu vir para aqui fazer afirmações de que a ponte podia estar 5 ou 6 anos sem obras, que não havia problema nenhum, tem algum valor para as pessoas lá em casa comparado com o valor do seu Presidente do LNEC a dizê-lo? O Presidente do LNEC é uma entidade técnica, reputada, que vem afirmar tecnicamente se não fossem feitas obras em 4 ou 5 anos, podia ser necessário introduzir restrições. Eu vou ler outra vez, que é para não ficar dúvida. Se não houvesse obras, admite que em 4 ou 5 anos seria necessário impor alguma restrição. O que no caso da ponte 25 de Abril seria o comboio. Ao Sr. Deputado, ele esteve aqui, prestou-lhe estes esclarecimentos, nestes termos. Portanto, ao Sr. Deputado,
como Presidente da Comissão, recebeu aqui o Presidente Lunek, disse isto textualmente. E, portanto, as obras que vão ser realizadas, e agora com isto responder também ao deputado Heitor Sousa, talvez a começarem no final deste ano, se conseguirmos que os prazos corram todos bem. O Sr. Deputado, quer que eu lhe diga se os concorrentes vão apresentar reclamações e afirmar aqui de princípio que não apresentam? Quer que eu lhe diga que o Tribunal de Contas responde no dia a seguir a chegar lá à proposta de adjudicação e de consignação? Ó, Sr. Deputado, então, ó, Sr. Deputado, mas o quê? O prazo que é de apresentarem ou não reclamações, que é uma coisa que não está na minha responsabilidade? Não sei que sequer... Ó, Sr. Deputado, o que lhe estou... O Sr. Deputado fez uma intervenção bastante cutilante sobre esta matéria, que a resposta já encontrou na minha intervenção anterior, que é, se conseguirmos, até anteciparemos o início das obras que estava só previsto para o início de 2019. Talvez seja possível, em função da existência ou não de reclamações e da respectiva resposta. E do prazo de resposta do Tribunal de Contas à atribuição de visto, e admitindo que atribua visto, talvez ainda possamos ter a consignação no fim deste ano. Se não, tê-la-emos, se tudo correr bem no processo concursal, no início de 2019, como estava previsto. Não sei como é que lhe quero que lhe diga isto de outra maneira. Agora, a sua questão, que veio para aqui com a questão técnica, é normal ou não que haja adiamento para prestar esclarecimentos? Ao Sr. Deputado, o que não era normal era que a Infraestruturas de Portugal, para dizer assim, isto são 2 meses para responder, senão não há mais nada. O que é que acontecia? Se são esclarecimentos relevantes num projeto técnico tão complexo e não fossem prestados, tem a noção que isso era motivo de impugnação do concurso, não tem? Preferia que fizéssemos tábua rasa da necessidade de esclarecimento e a seguir disséssemos, não, isto agora siga. E a seguir vinha um concorrente e metia em tribunal uma impugnação ao concurso todo, porque não tinham sido prestados todos os esclarecimentos. Estávamos aqui melhor do ponto de vista das obras no 25 de Abril. Também não o consigo compreender na sua intervenção. Mas pronto, Sr. Deputado, eu admito que o Sr. Deputado tenha essa intervenção, que é legítima. O que lhe estou a dizer é, apesar de prestarmos todos os esclarecimentos necessários, estamos já em fase de hierarquização das propostas, audiência prévia, e portanto, Sr. Deputado, se tudo correr bem com aquilo que é, digamos, a aceitação da proposta de hierarquização, com a adjudicação, com o visto do Tribunal de Contas, talvez possamos ainda consignar este ano, se não, no prazo que estava previsto no início de 2019. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar agora início a... Exatamente, peço desculpa. O Sr. Ministro tinha solicitado, e justamente, um intervalo de 5 minutos para darmos início depois à última parte da nossa reunião, está bem? 5 minutos.